Boa tarde. Nós temos quórum, então podemos iniciar a 11ª sessão do CONCEP de 2014. Temos informações da Secretaria-Geral.
Eu só gostaria de pedir a colaboração dos professores, dos conselheiros, para que falassem no microfone. Nós tivemos problemas na última reunião do Consune, que muitas informações foram perdidas porque foram faladas fora do microfone. Eu sei que a gente tem essa limitação de ter poucos equipamentos e tudo mais, mas gostaria de pedir muita colaboração de vocês, porque agora que as reuniões, o áudio das reuniões são disponibilizados no site dos conselhos, na página dos conselhos, então é importante que a reunião conste em sua completude no áudio da sessão. Tudo que é falado fora do microfone não é captado. Então, gostaria de contar com a colaboração de vocês.
Um outro informe com respeito ao início do funcionamento da ouvidoria da UFPC. Na sexta-feira da semana passada, o material de divulgação está sendo distribuído para todos os alunos e servidores da UFPC. Além do material de divulgação impresso, tem um vídeo, inclusive multi-acessível, com legendas e com tradução simultânea para Libras, que explica o funcionamento da ouvidoria. E tem um site da ouvidoria. Para quem ainda não recebeu essa informação, o ouvidor vai ser o servidor Silvio Silva, que muitos de vocês conhecem do seu trabalho anterior na CGRH. E a ouvidora adjunta vai ser a servidora Virginia Slivra, que trabalhava na graduação, na proreitoria de graduação. O funcionamento da ouvidoria está sendo explicado nesse material de divulgação que todos estão recebendo, então não vou me alongar aqui, mas dizer que esse é mais um canal de comunicação e de interação da comunidade da UFPC. É um canal que deve ser usado preferencialmente se um dos canais que já existem não resolveu o problema. Então, ouvidoria é uma espécie de segunda instância, ou em alguns casos de última instância, para os casos não resolvidos no Fale Conosco, não resolvido pelos e-mails de atendimento dos setores. E a atuação da ouvidoria é extremamente ampla, qualquer assunto relativo à universidade pode ser levado lá, e isso é importante, a atuação dela independe das vontades e das diretrizes da reitoria. A ouvidoria tem autonomia para agir, para cobrar, para atuar, não? Tem autonomia funcional e independe da reitoria. Bom. Temos mais informações? Informes, então passamos para os informes dos conselheiros. Primeiro inscrito é o conselheiro Vesli.
Boa tarde a todos. Eu queria informar que uma entrevista realizada por mim pela professora Itano com o professor Bevilacqua está disponibilizada no canal oficial do YouTube da universidade. São dois vídeos, né, eles contemplam aproximadamente 1h30. E o professor Bevilacqua, nessa 1h30, ele conta, né, todos os pormenores da história, do início da criação da nossa universidade. Então, é um vídeo institucional, né, super interessante, que documenta um pouco, tá, a nossa história.
Obrigado, professor Wesley. Professor Wilson.
Alô. Boa tarde a todos. Na verdade, não é um informe, eu queria fazer um pedido. Há um item da pauta que está no expediente que a reformulação do projeto pedagógico do BCH, a minha solicitação era que o item fosse passado para a ordem do dia. Eu vou rapidamente apenas justificar a razão do pedido. Eu, geralmente eu não gosto de fazer pedidos desse tipo, né, de alterar a ordem da pauta, mas nós temos uma questão colocada que é a seguinte. Como todos sabem, agora no início do ano, e antes, portanto, das nossas próximas sessões, nós já vamos ter a matrícula dos alunos. Né? Nós temos hoje uma orientação da Prograde de que essas alterações elas podem acontecer a rigor até o início das aulas. No entanto, tem dois constrangimentos se a gente não discutir isso antes do início das aulas. Um de ordem operacional. Tem uma série de procedimentos nossos, como o planejamento da alocação dos professores, como a organização do sistema de informática da universidade, que nós precisamos adaptar para as reformulações que estão sendo propostas e que, de acordo com a expectativa de todos os cursos ligados ao BCH, passariam a valer já para o próximo ano. Então, a primeira questão é, todo o planejamento está feito considerando que essa reformulação valha para a turma que entra no ano que vem. E a segunda razão diz respeito aos próprios alunos que estão entrando. Embora a legislação permita que a gente mude a matriz até o início das aulas, eu penso que não é desejável que os alunos se matriculem num curso que sinaliza uma matriz de disciplinas e depois, quando eles vão iniciar o curso, há alterações. Então, eu penso que seria desejável que a gente formalizasse essas alterações antes e não exatamente na véspera do início do ano letivo do ano que vem. Só estou fazendo esse pedido porque, tanto na plenária do BCH como na CG, não houve nenhum questionamento de fundo às alterações que estão sendo propostas. Obviamente, se fosse um tema muito polêmico, houvessem muitas divergências, eu não faria esse pedido. Mas considerando que isso está em discussão há 2 anos e que nas instâncias anteriores não houve nenhuma polêmica de fundo, eu tomo a liberdade de fazer esse pedido aos colegas desse conselho.
Obrigado, professor Arilson. Antes de colocar esse assunto em discussão, essa solicitação em discussão, eu pergunto se um conselheiro secunda. Vários conselheiros secundam a proposta do professor Arilson. Então, eu coloco essa solicitação em discussão. Sim. O professor está inscrito.
Eu respeito a solicitação do professor Arilson, mas aí a gente vai ter um descompasso entre o BCT e o BCH. E aí eu faço uma pergunta. O planejamento da nova grade só vale para os alunos que estão entrando. Todos os alunos que já estão aqui têm que respeitar a grade. Então, se a gente tem, até começar as aulas dos alunos, a gente tem um prazo razoável, que é um quadrimestre completo, para fazer essa análise. Então, nesse sentido, eu acho que não cabe a solicitação que está sendo feita. Eu acho que o CONCEP tem que fazer uma discussão, amadurecer essa questão. Eu respeito a solicitação, mas eu acho que o argumento que está posto, tal qual está posto, falta de uma substância mais, sendo que os alunos vão entrar só no segundo quadrimestre do ano que vem. Eles não vão entrar agora em fevereiro. Então, eu acho que eles saberem da grade, que a grade está em discussão, falta um pouco mais de substância nessa argumentação. Eu queria ouvir algo mais importante.
Vamos fazer blocos de 3 intervenções para o conselheiro depois responder em bloco. O próximo inscrito é o Saulo.
Alô, boa tarde. Eu também concordo com o professor, respeitando o direito de pedir que fosse para a ordem do dia, mas eu acho que esse é um assunto muito delicado para a gente levar já para o expediente. Principalmente que eu estava analisando anteriormente, eu vi que algumas matérias ficaram opcionais e, sei lá, isso para mim infere um pouco o sentido do BI. Então, eu acho que amadurecer mais esse assunto é mais plausível do que tentar acelerá-lo. Obrigado.
Professor Dapion?
Alô. Boa tarde a todos. Arilson, a minha impressão, eu não vejo um grande prejuízo em manter isso no expediente, deixando então para fevereiro a discussão da ordem do dia por conta do início defasado das aulas aqui. Esses dois documentos, na verdade, eles representam o coração da UFABC, eu diria. Talvez os dois documentos mais importantes que nós temos aqui. E é interessante que ele seja absorvido de forma bem ampla pela, por esse conselho, por outros setores. Eu confesso, culpa minha, que eu não consegui ler o documento inteiro. Eu comecei a ler, li a introdução e não consegui terminar, justamente pensando em acompanhar uma discussão no expediente passado.
Bom, isso encerra o primeiro bloco. Nós temos outros inscritos, mas eu vou dar a oportunidade para o professor Arielson responder aos primeiros três comentários.
Eu queria responder ao final, para não fazer muito.
Tudo bem.
Vai e volta, ao final eu comento todos.
Tudo bem. O próximo inscrito é o professor Pedro.
Eu acho que basicamente já foi falado tudo, mas como o professor Arielson falou, né, talvez a matéria, nas palavras dele, não seria muito controverso. Então eu acho que a gente mantém no expediente. Já houve casos assim, se a matéria se não tem tanta discussão, passa para a ordem do dia, né? Não é possível fazer isso, certo? Então fica mais razoável, acho. Só uma proposta de encaminhamento.
Professor Vanessa?
Eu só queria reforçar duas questões. Em primeiro lugar, é o fato de que na CG, de fato, não teve nenhuma discussão substantiva sobre o conteúdo da proposta, por isso que secundei aqui o pedido de passar para a ordem do dia. E com relação ao pedido em que essa mudança é feita, a qualquer momento ela pode ser feita, e não só no início das aulas, mas é diferente para o aluno, ao se matricular, saber em que curso que ele está se matriculando. E por isso que eu acho que faz diferença entrar já na matrícula com um curso diferente. Ele vai se inscrever no curso que ele vai seguir e não num curso que vai ser mudado 4 meses depois, ou sei lá, alguns meses depois. E com relação ao fato dos BIs andarem em prazos diferentes, na verdade a resolução dava um prazo até maior e diferente para o BCIP e BCH. Então também não é isso que é um problema, porque previa prazos diferentes de reformulação em relação ao BCIP. Então também não vejo isso como problema. Previa 3 anos para o BCH e 2 anos. Quer dizer, o BCIP teria que ter terminado esse ano e o BCH ainda teria o ano que vem.
Professor Arielson?
Não, é bem rápido, na verdade. Então, a primeira, sim, eu me fazia referência exatamente aos alunos que vão ingressar no ano que vem. Quais são os problemas? Bom, claro, tem problemas em a gente passar isso para a hora do dia, o ideal é que as coisas fiquem mais tempo e etc. Agora, eu quero partilhar com esses conselheiros o balanço da situação. Então, de um lado, nós temos a situação ideal, que tem mais tempo para discutir, etc, etc. Quais são os custos? Eu repito, são 2, fundamentalmente. Primeiro custo é, há uma série de rotinas internas nossas que ficam estranguladas quanto mais a gente joga isso adiante. Então, todo mundo sabe que os coordenadores de curso, etc., nós temos que fazer o planejamento anual da alocação. Esse ano, agora, nós já tivemos problema com a alocação, estamos tendo agora. Quanto antes a gente resolve esses problemas, melhor. Se a gente não aprova, nós estamos com 2 possibilidades de matriz para o ano que vem. Então, isso cria um primeiro problema que envolve muita gente, que é a alocação de professores, organização de horários, alocação de laboratórios, enfim, uma série de procedimentos operacionais. E a segunda diz respeito à informação para os alunos. Então, eu tenho a impressão, mas é uma questão de gosto quase pessoal, eu prefiro que nós administremos aqui as informações e as divergências e passemos para os alunos que estão ingressando na universidade uma informação limpa e clara, que é o curso que ele vai estar fazendo no ano que vem, já no momento da matrícula. Claro, isso tem um prejuízo. A questão é aonde a gente aloca o prejuízo. E repito mais uma vez, só estou fazendo essa proposição porque imagino que o nível de divergências que nós vamos ter aqui vai ser muito pequeno. Por quê? Porque as pessoas que conhecem, que têm interesses mais imediatos envolvidos nessas mudanças, tiveram outros 2 fóruns coletivos e 2 anos para fazer essas discussões e não houve divergências de fundo. Repito, para mim não é uma questão vida ou morte, digamos assim, mas eu acho que seria melhor tanto para a organização da informação para os alunos que estão entrando, como para essas rotinas internas de planejamento que nós temos, se a gente pudesse resolver isso antes do início do ano letivo do ano que vem. Apenas é essa a questão. Se não for essa a decisão, quero apenas partilhar a responsabilidade com esse conselho e pedir então a sensibilidade dos vários colegas, sobretudo direções de centro e coordenações do curso, para as dificuldades que nós vamos ter de administrar esses itens de planejamento logo no início do ano que vem.
Obrigado. Nós tivemos mais uma inscrição durante a fala do professor Arilson, que é a conselheira Andressa, e durante a fala da conselheira eu vou encerrar as inscrições para então encaminhar esse assunto para a votação.
Só avisando, porque estão falando muito dos alunos que vão ser ingressantes em 2015, a proposta de reformulação do BCH, ela não foi muito divulgada para os alunos que já estão terminando o BCH, ou mesmo que já concluíram o BCH. Então, eu acho que também deveria ser levado em conta os alunos que cursaram as disciplinas e a opinião deles, porque eles podem ajudar também nisso em relação ao curso, porque tem a visão dos docentes, mas os discentes devem ser levados em consideração na reformulação, que foi tratado na CG, mas que não houve uma ampla divulgação para os alunos, até mesmo a pesquisa que foi feita pela CG teve pouca divulgação e um pouco, menos de 200 alunos responderam que não tiveram acesso aos documentos. Só isso.
Obrigado. Não tivemos mais inscrições, então peço que o professor Wilson faça as suas considerações finais.
Não, apenas um esclarecimento em relação a isso. Essa foi uma controvérsia levantada na última CG, que do meu ponto de vista foi claramente desmontada, e eu vou dizer rapidamente as razões. Em primeiro lugar, a representação discente na CG levantou essa crítica de que não havia sido divulgado suficientemente para os alunos. Fizeram, de última hora, uma pesquisa na internet sobre se os alunos eram... se consideravam ou não suficientemente informados, e aí é verdade, a maioria dos alunos que responderam a essa pesquisinha na internet disseram que não. Contudo, a maior parte dos alunos respondentes dessa pesquisa são ingressantes do ano passado e principalmente desse ano. Então, naturalmente, eles não estão totalmente informados por um processo que já vem de 2 anos. Em segundo lugar, a representação acadêmica foi questionada também sobre se em algum momento eles tomaram alguma iniciativa de ajudar a divulgar e etc. E a resposta foi claramente não. A única iniciativa que a representação na CG teve foi, depois que o item estava em pauta, perguntar se os alunos estavam suficientemente informados. Terceira questão, esses mesmos alunos que responderam à pesquisa consideraram também, na sua maioria, que a proposta atual que está sendo submetida é melhor do que a proposta que está em vigor hoje. Quarto e último lugar, como eu disse antes, todo esse processo está em discussão há 2 anos. Isso foi objeto de discussão de 2 plenárias, e obviamente nas plenárias há representação discente. As plenárias foram convocadas com a antecedência necessária, os documentos foram disponibilizados para os representantes discentes, isso foi objeto de discussão em várias reuniões do colegiado, onde a representação discente também tem assento, e, por fim, nós tivemos o cuidado de convocar uma reunião específica com a representação discente, no meio de todo esse processo, onde foram feitas várias sugestões, e 90 a 95% dessas sugestões foram incorporadas nessa proposta, que foi aprovada por consenso na plenária do BCH. Então, também respeito a sua consideração, mas eu não posso concordar com a afirmação de que não houve envolvimento dos alunos. Nós, além de procedermos a todos os passos a que nós somos obrigados regimentalmente, nós tivemos o cuidado de convocar uma reunião específica com a representação discente, que houve, fizeram sugestões que foram incorporadas. Então, as outras todas, enfim, repito, são diferenças de opinião sobre o que é melhor a gente administrar ou não nos prejuízos que existem em passar isso para a ordem do dia, mas dizer que isso não foi discutido, lamento, mas é impossível concordar.
Bom, não temos mais inscritos, então eu vou colocar a solicitação em votação. Os favoráveis à passagem da apreciação da revisão do projeto pedagógico do BCH para a ordem do dia, por favor, se manifestem. Contrários? Abstenções? Portanto, o assunto permanece no expediente. Temos outros inscritos, outros conselheiros inscritos para informes? Não? Então passamos para a ordem do dia, cujo primeiro assunto é a ata da 10ª sessão ordinária de 2014. um dos conselheiros gostaria de se manifestar com relação à ata que está sendo projetada. Saulo?
Alô? O último informe que eu dei no final da sessão não consta na ata e eu tinha pedido que constasse na ata. Não consta.
Então, eu peço que esse informe, você passe essas informações para a Secretaria-Geral, uhum, que vai assistir à gravação e fazer
por e-mail mesmo,
os ajustes necessários.
Noite, ok.
Outras manifestações com relação à ata? Não? Então, vou colocar a ata em votação. Os favoráveis à aprovação da ata, a menos o ponto apontado para o conselheiro Saulo, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. 3 abstenções. 4, 5 abstenções. Também. Passemos então para o segundo item da ordem do dia, que é a resolução, a minuta de uma resolução que estabelece normas e procedimentos para concessão, renovação, cancelamento e extensão das bolsas da pós-graduação e de estudos pós-doutorais. A relatora é a professora Paula Mello. O professor Rony informa que fará o relato no lugar da professora Paula. Isso é correto, professor? Então, a palavra é sua. O relato foi encaminhado a todos os conselheiros.
Não, é só pedir para projetar o relato. A professora Paula pediu que eu fizesse a apresentação, porque ela está em outro compromisso, representando a direção do CSMH. E como está bem claro, eu vou ser sucinto no relato, porque todos já puderam ler, né? A avaliação é que a proposta é bastante interessante e que ela traz esse enxugamento que está sendo proposto, traz diversos benefícios, né? Ela só gostaria de chamar a atenção para apenas alguns pontos que precisam ficar melhor esclarecidos, que é a questão dos condicionais, que está no artigo 1, né? Precisa esclarecer o que significa condicionais, a palavra em si não é suficiente, né? A correção do preâmbulo, porque a resolução não é para sanar a necessidade de estabelecer as normas existem, então ela vem substituir as normas, então tem que ter ou aperfeiçoar, ou substituir, alguma coisa assim, não pode estabelecer, né? Utilizar a expressão, utilizando recursos da própria universidade nos artigos 1º e 2º, que é para atender aos debates que aconteceram aqui na última reunião, e depois deixar claro o papel das coordenações de curso, né, que tem uma sugestão de alteração da redação, que foi debatido por mim pela professora Paula. Sobe um pouquinho, que está em negrito a principal mudança, né? Que é ali, ó, cabendo às coordenações de curso estabelecer os critérios de mérito acadêmico e científico a serem utilizados na seleção dos bolsistas. Então, para ficar bem claro que será respeitado das coordenações de curso, e aí a gente justifica por quê, né? As coordenações de curso é que terão a responsabilidade de indicar qual é a diferença que tem entre cada uma das áreas, né? Porque cada área tem a sua especificidade. E aí, para não deixar também isso aberto e cada um e os critérios serem critérios mirabolantes, ele volta para a CPG para que sejam homologados esses critérios. Então, a proposta é que as coordenações de curso estabeleçam os critérios para concessão das bolsas e depois isso retorne à CPG para que isso seja homologado e que todos possam debater essas possíveis normas. Finalmente, o artigo 4º, né? Então, aí tem a questão dos termos de outorga, né, que foram, que fica os procedimentos administrativos e a documentação necessária a cargo da pró-reitoria, como foi proposto, né, mas que eles fossem homologados também, fossem aprovados pela comissão de pós-graduação, de forma que houvesse a condição de ter um debate sobre, e aí, por exemplo, os alunos pudessem se manifestar, ou a comunidade, os técnicos administrativos pudessem se manifestar na CPG em relação a essas possíveis mudanças, né? E, finalmente, tem uma mudança no artigo 5º em relação ao termo, né, em vez de orçamentários financeiros, né, conforme solicitado pelos conselheiros, e depois
uma proposta que tem debate aqui em relação ao artigo 5º é sobre a concessão ou o cancelamento das bolsas, né? A sugestão é uma nova redação do artigo, de forma que garanta a oportunidade do Conselho Universitário, que é responsável pelo orçamento da universidade, de fato, pela aplicação do orçamento, que se manifeste por ocasião da necessidade do corte das bolsas. Porque se houver restrições orçamentárias, por exemplo, a própria EGER entender que esse corte requer, o corte orçamentário requer que as bolsas sejam canceladas, que se venha ao Conselho Universitário, que pode determinar se existem outras opções, porque o Conselho Universitário é quem diz quais são as prioridades. E o Conselho Universitário pode dizer sim, que cortem-se as bolsas, ou não, que sejam mantidas as bolsas e que o corte seja efetuado em outras áreas. Tá? Que é o que está aí no... que é o que está sugerido aí. Depois tem uma mudança no artigo 6, que é só para contemplar a questão do cancelamento de bolsas, né? Se a pessoa estiver recebendo bolsa dupla, uma bolsa da UFABC e de outra agência de fomento, que ela tenha que devolver essa bolsa para os cofres da UFABC, obrigatoriamente, independente da ação da outra agência. Se a outra agência também pedir a devolução, aí a outra agência é outra coisa. O importante é que ele saiba que ele tem que devolver para os cofres da UFABC de qualquer jeito. Então esse é o relato, e o parecer é favorável à aprovação do documento, acatadas as sugestões, as alterações sugeridas.
Obrigado, professor Rony. Primeiro eu passo a palavra para a área demandante comentar o relato, e depois eu vou abrir para a discussão geral.
Alô, hoje eu trouxe duas assessoras comigo, a Renata e a Lina, que são servidoras lá da Procuradoria de Pós-Graduação, e então cada uma é especialista que entendeu aqui, de Renata desse item das bolsas, e a Lina depois do rendimento. Então eu queria passar, reitor, a palavra para a servidora Renata, para ela fazer os comentários com respeito ao parecer.
Nós concordamos com boa parte das solicitações elaboradas, exceto no item, algumas pontuações que nós gostaríamos de fazer. Com relação ao item E, na solicitação de alteração do artigo 4, quando se fala que gostaria-se de colocar os procedimentos administrativos e documentação necessária para operacionalização e termos outorga com aprovação da CPG. Talvez aqui vale a pena explicar em função de termos distintos. Tá? O termo de outorga e esses procedimentos administrativos, eles são puramente da parte operacional. A CPG tem uma resolução que vai ser aprovada ainda depois dessas, que vai regulamentar essa que vai ser colocada no TEC, que vai especificar todas essas normas. Então, quando a gente fala que a portaria específica da pós-graduação vai determinar os segmentos administrativos, então são de rotinas operacionais, que elas precisam ser resolvidas com determinada agilidade, sem passar por muitas instâncias. Então, a ideia seria que a gente não burocratizasse, por exemplo, a aprovação de um termo de outorga ou de pontos, né? Que eles já vão ser previamente determinados em resolução específica da própria CPG. Isso com relação aos direitos e aos deveres, no caso, né? A portaria da pós-graduação não vai entrar nessa seara. O outro ponto, que é o item F do artigo 5º, onde esse orçamento e esse financeiro, a gente entende que tem que ser mantido o orçamento por uma solicitação pessoal da parte da área de contabilidade, porque nós trabalhamos com planejamento apenas orçamentário. Chega um ponto para talvez ser melhor discutido. E, finalmente, na item G, no artigo 5º, né, quando fala da manutenção das bolsas concedidas passarem pelo conselho, como o professor falou, a professora teria um ponto de vista assim, que a avaliação pelo consumo, a ideia dessa resolução seria afogar o próprio conselho universitário. Se a gente devolver, como funciona hoje em dia? Você tem um orçamento e às vezes você chega à conclusão de que precisa cortar de determinada parte da área. Porém, em algum momento, a universidade consegue fazer uma economia e a gente consegue receber novas cotas de bolsa para os alunos. Isso não faz em momento algum, de repente, pela sua projeto que virá para o conselho universitário. Isso acontece com muita unidade. Então, a nossa ponderação tem um sentido de fazer esse burocratismo um pouco em processo que eu já estava muito entendendo. É muito claro que a contratação de bolsas é prioridade em momento algum. Né? A ideia seria focar isso sem grandes discussões. Ah, e o esclarecimento do aluno profissional, existe uma resolução da CPG, que é a resolução número 3, de 11 de agosto de 2014, regulamenta o ingresso de forma condicional a candidatos aprovados em processo seletivo que estão em iminência de diplomação. O que acontece com essa resolução? Por que ela foi aprovada? O nosso processo seletivo acontece um pouco mais cedo durante o ano, né? Então a gente tem alunos que estão para se diplomar, mas ainda não receberam o diploma. Então, com a ideia de atender a LDB, foi aprovada essa resolução. Então, seria tranquilo esclarecer e incluir esse ponto na nova resolução.
Obrigado, Renato. A primeira inscrita é a conselheira Andreia.
Eu queria contra-argumentar.
Então, se inscreva.
Mas eu sou parecerista.
Vamos formar blocos, não? E depois ouvir o relator e a redemandante, não? Seu direito à sua fala está garantido. Mas a primeira inscrita é a conselheira Andreia.
Boa tarde a todos. Em relação a... Eu concordo com o parecer da professora Paula, com a relatoria, e gosto muito da sugestão de que o termo de outorga seja avaliado pela CPG, porque a forma que ele teve... do que foi feito nos últimos tempos é que ele deixou de ser meramente uma operação, algo operacional. Ele ditou normas novas para pós-graduação, no caso da assistência à docência. Então, o termo de outorga, ele não pode ser alterado, mudando totalmente a característica da bolsa, simplesmente pela pró-reitoria. Tem que ser discutido no órgão colegiado dessa pró-reitoria, que é a CPG, onde há representantes discentes. Então, eu colocaria que o modelo de termo de outorga tem que ser, sim, aprovado pela CPG, e também adicionar aqui no artigo 3º, as normas específicas para concessão, renovação, desistência, cancelamento, extensão e duração, bem como os direitos e deveres dos bolsistas deste auxílio serão estabelecidos pela comissão de pós-graduação. Para não ter novos deveres estabelecidos por termo de outorga, novamente. E em relação à questão orçamentária, há um problema com a resolução 90 do Consune, que fala que a reitoria poderá a qualquer momento reduzir os recursos para pagamento de bolsas estabelecidas na resolução Consune 90, que restabelece o orçamento para as bolsas de pós-graduação. Então, talvez tivesse de melhorar a Consune 90 em relação a isso, para estabelecer qual é o fluxo real, assim, disso, que não é simplesmente a reitoria, como que se dão que pode haver um remanejo desse orçamento. Seria isso. Obrigada.
Obrigado. Eu só queria lembrar, como a conselheira Andreia bem lembra também, que a questão do orçamento é competência do Consune e não do Consep. Então, isso terá que passar realmente por uma modificação das resoluções pertencentes do Consune. O Consep, a rigor, não tem competência para deliberar sobre assuntos relativos à gestão do orçamento. Então, a discussão do item G do parecer está intrinsecamente prejudicada, porque ela foge do alcance, não, da, das atribuições desse conselho. O próximo inscrito é o professor Oni.
Então, eu justamente queria reforçar, eu entendo as outras questões que vocês levantaram, mas queria bater, a gente debateu bastante, eu e a professora Paula, sobre isso, principalmente à luz das discussões do último CONCEP. Então, quando a gente fala em aprovação do termo de outorga pela comissão de pós-graduação, são os termos que são solicitados, porque houve uma mudança no termo de outorga recente, que incluiu a assistência estudantil, que é uma mudança drástica em como estava acontecendo, e mudou, inclusive mudou a política. Mudou a política muito mais extensa do que, não está nem circunscrito apenas à pós-graduação, porque tem reflexos na graduação, na forma como as direções de centro fazem a alocação. Então é uma coisa que tem um impacto muito grande em toda a instituição. Então acho que isso é uma questão que deveria ser discutida pelo menos na CPG, tá? Se não aqui no CONCEP. Eu conversei com o Gustavo sobre isso, inclusive quando foi apresentado a assistência, esse projeto de assistência estudantil a primeira vez, a gente conversou sobre isso, se não era questão de trazer aqui. Ele me convenceu que não, mas eu acho que cabe a gente ter um fórum de discussão para isso. Tá? E com relação à aprovação dos cortes orçamentários, é o que o professor Klaus acabou de dizer. Quem é competente para analisar o nosso orçamento é o Consune. Então, se a gente sofrer um corte orçamentário e a própria EG entender que tem que ser o corte de bolsas, o Consune tem que referendar isso daí. Porque o Consune estabelece quais são as prioridades. E a pesquisa, o ensino e extensão estão nas nossas prioridades. É lógico que a manutenção do nosso custeio é a prioridade número um, se não fecha a universidade. Mas tem essas outras questões, e o Consune já estabeleceu isso daí. Então, seria importante consultar o órgão que é responsável pelo orçamento para que se cortem as bolsas. Não aquelas que são concedidas por causa de sobra orçamentária. Porque nessas você deixa claro que aquela é por tempo limitado. Você fala para o aluno assim, olha, eu tenho um ano de bolsa, eu não posso garantir para você que você tem mais. Mas para aqueles alunos que a gente fez, falou, ó, vão interromper no meio a bolsa dele, aí a gente precisa conversar melhor. Porque precisa ter uma estabilidade para essas pessoas. Elas precisam ter o direito de serem ouvidas em algum lugar. Essa é a argumentação para defender essa alteração.
Não temos mais inscritos nesse momento, então peço para a área demandante responder. E em seguida, como são um total de 8 sugestões, dos quais alguns foram comentadas e outras não, eu vou organizar, depois da fala do professor Dapian, a discussão item por item, para que possamos votar aqueles que não são polêmicos de imediato.
Eu vou comentar, só antes, Reitor, a gente concorda com os 8, concordamos com 5 e só 3 que nós não concordamos, que é o item 4, o artigo 4, o artigo 5.
Então, por favor, use as letras okay, utilizadas no relato.
A letra E,
a letra
F e a letra G.
E, F e G. A redemandante acata, portanto, A, B, C, D e H.
Isso.
No caso de A, na verdade, não é uma proposta, é um pedido de um esclarecimento.
Exato. Aluno condicional são aqueles alunos que... estrangeiro, por exemplo, ou aluno que recém se formou aqui, mas não recebeu o diploma ainda da UFABC, para ele entrar na pós-graduação, já que a LDB fala... diplomados em curso de graduação, daí a gente criou essa figura para que o aluno pudesse entrar na pós-graduação sem ainda ter o diploma, mas quando ele está na iminência. Então esse é o aluno condicional, no caso. E voltando, então, eu queria comentar, a Andréia e o Rony tocaram no mesmo ponto, e eu gostei da sugestão da Andréia, onde ela fala que o termo de outorga deveria ser discutido. A sugestão então é levar a questão do termo de outorga para o artigo 3º, certo? Onde está as normas específicas para concessão, renovação, desistência, etc, etc, incluindo o termo de outorga no artigo 3º, certo? mas o artigo 4º, nós queremos retirar a parte operacional, é competência da pró-reitoria de pós-graduação, não passa pela CPG, certo? Como é que é o formulário, quais são os prazos, esse tipo de coisa. Então, a parte operacional, a gente tem mais flexibilidade, então, a nossa solicitação é de manutenção então, do artigo 4º da forma como estava antes. Então, acho que já avançamos mais um item, reitor, o item E já está resolvido também. Com relação ao item G, com relação ao item F, eu entendi que o Rony também aceitou o financeiro pelo orçamentário. Não, mas a gente, são duas coisas diferentes. Quando você outorga as bolsas ou faz o planejamento das bolsas, você faz baseado no seu orçamento. Nesse momento, nós estamos fazendo o planejamento das bolsas do ano que vem baseado no orçamentário, ainda não é o financeiro. Então, está correto manter orçamentário mesmo. Então, tudo bem? E com relação ao item G, a nossa sugestão, que parece a única divergência, reitor, então, que permanece, é realmente retirar após a avaliação e aprovação do consumo. Certo? No meu entendimento, na verdade, quem concede o dinheiro à pró-reitoria é a não, nós que decidimos se a gente vai ter dinheiro ou não. Então, se o dinheiro não chegou na pró-reitoria, a gente não paga a bolsa. É isso que a gente está falando, certo? Mas no momento que o dinheiro chegar, daí paga. É basicamente isso, não é a gente decidir tirar dinheiro. A gente concorda com a manutenção, mas já garante todos os direitos dos estudantes, mesmo sem a aprovação do Conselho Universitário. E espero que isso seja só em caso de uma tragédia, uma catástrofe. Espero sinceramente que isso nunca aconteça. Mas nossa sugestão seria remover após a avaliação e aprovação do Conselho Universitário.
Muito bem, vamos organizar a discussão então da seguinte forma. Como 5 assuntos foram acatados, podemos deixar eles para a votação final. Vamos para o primeiro dos assuntos que levantaram alguma discussão, que é o item E, onde foi feita uma sugestão, mas a questão é se o relator concorda. Muito bem. Os termos de outorga, então, saem do artigo 4º e vão para o artigo 3º e retira-se como aprovação da comissão de pós-graduação do 4º. Com relação ao item F, o artigo 5º, a área demandante prefere reverter para valores orçamentários. O relator acata. Portanto, temos um único assunto a discutir, que é o item G, a respeito do artigo 5º, onde a remandante concorda com a priorização e concorda com a redação proposta no relato, mas sugere retirar após avaliação e aprovação do consumo. Está em discussão, portanto, apenas esse assunto. Então,
Eu não tinha entendido claramente, mas o que vocês estão propondo é a manutenção dessa redação que está projetada aí ou a manutenção original, eu sei, tirando aquilo que está pintado. Essa redação aqui.
Do parecer.
E depois o parágrafo único continuará existindo ou não? Só esse parágrafo? Porque o artigo 5º, como está aqui na resolução, é assim. A concessão da bolsa dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários.
Financeiros.
Orçamentários.
Orçamentários.
Orçamentários. A pró-reitoria de pós-graduação poderá reduzir os recursos para pagamento de bolsas outorgadas caso não haja disponibilidade financeira para cumpri-los. A proposta de redação é um pouco diferente disso. A proposta de redação era aquela ali, ó, que a manutenção, que a proposta de redação para o parágrafo único seja essa. Né? E o artigo, a concessão de bolsa dependerá da disponibilidade de recursos financeiros. Orçamentários. Então esse é o texto, sim, que está aceito para o parágrafo,
sim, do parágrafo único. Esse é o texto, só que sem a avaliação e a aprovação do consumo.
Então essa proposta está em discussão, mas nós não temos mais a professor Pedro.
O primeiro artigo vocês esclareceram o que, que é as condicionantes, como que é? É o condicionais, né? Mas, quer dizer, vai ter uma proposta de redação para esclarecer ou vocês esclareceram para a gente e a gente vai esclarecer?
Há uma resolução da CPG que pauta, onde está qualificado esses estudantes. É a resolução número 3 desse ano da CPG.
Muito bem, não temos mais inscritos nesse momento, então eu entendo como que com relação a esse último assunto, a demandante acatou a redação e com relação à retirada dessa avaliação pelo Consuni, acho que aplica-se o argumento da conselheira Andrea, que isso é um assunto já regulamentado numa resolução do próprio Consuni, que não pode ser desfeita ou modificada numa resolução do Consep. Portanto, que essas palavras, após a avaliação e aprovação do Consuni, realmente deverão ser retiradas, me parece que isso é consenso. Não havendo mais inscritos, eu coloco então em votação a resolução como um todo, com todas as modificações acordadas. Sair. Não? Uhum. Então, vamos votar esse assunto.
Gostaria de manter o relato e queria que fosse a votação.
Sim.
Então, fique bem claro que é decisão do Consep, que não é necessário isso daí.
Então, vamos colocar em votação uma proposta contra a outra. Uma proposta é a aprovação do texto como está sendo projetado e a outra é a aprovação como a retirada das palavras marcadas em azul, que são após. Sim. Muito bem. Bom, os favoráveis à aprovação sem essas palavras se manifestam nominalmente. Favoráveis à aprovação com essas palavras se manifestam. Abstenções? Portanto, é aprovada a retirada dessas palavras. Gostaria de deixar registrado que isso não causa prejuízo algum, essa decisão desse conselho, por causa da existência da resolução do Consuni, já versa sobre este assunto. Resta colocar em votação a resolução como um todo, com todas as modificações acatadas e essa última modificação votada. Então, os favoráveis à aprovação da resolução como um todo permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, aprovada por unanimidade. Passamos para o terceiro assunto da ordem do dia, que é a apreciação da proposta do regimento da Comissão de Pós-Graduação. O relator é o professor Renato Kinushi. Peço desculpas pela supressão da letra I do seu nome na pauta. Professor Renato, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Fiquei responsável pela relatoria desse item da ordem do dia. Eu mandei o relato alguns dias, não sei se os conselheiros receberam, mas eu gostaria de destacar, a respeito do contexto do histórico da proposta, é que trata-se de uma revisão, né, um aprimoramento feito pela PROPG e que seguiu os seguintes princípios: diminuir a hierarquia da tomada de decisão, diminuir a burocracia, atender demandas do Ministério Público e determinar regras menos rígidas de forma a atender o amplo espectro dos cursos. Regras mais rígidas poderão ser determinadas pelos cursos. Eu queria destacar essas diretrizes constantes do novo regimento. A minha avaliação é que o documento é um aprimoramento do regimento anterior, então as minhas sugestões são absolutamente pontuais, no espírito de aprimorar ainda mais o documento. A primeira alteração é de natureza substantiva, digamos assim, e tem uma e é relativa à proficiência em língua estrangeira. Tendo em mente a diretriz de regras menos restritivas, no sentido de deixar a cargo dos cursos a opção por regras mais restritas, e reiterando a sugestão da conselheira Andréa Silva na 10ª sessão ordinária do CONCEP, recomenda-se que, no artigo 12, parágrafo 6, item 3, onde se lê proficiência em inglês, leia-se proficiência em língua estrangeira. E no artigo 39, item 3, onde se lê proficiência em língua estrangeira, leia-se proficiência em língua estrangeira. Isso vai ficar consistente com o artigo 40, item 3. Essencialmente, a única mudança que a gente gostaria de assinalar é deixar na resolução língua estrangeira e a cargo dos cursos a escolha de qual língua. Um exemplo é no caso de uma futura pós-graduação em filosofia, onde proficiência em alemão ou francês é uma coisa altamente desejada. Na sequência, eu faço duas alterações a respeito de redação, mas sem mudança de significado. No artigo 1, onde se lê, é organizada por programas de pós-graduação, PPGs, ponto. As atividades PPGs poderão abranger estudos, leia-se, é organizada por programas de pós-graduação, cujas atividades abrangerão os estudos, para evitar dois períodos no mesmo artigo. E no artigo 19, onde se lê, o número de discentes que cada orientador de pós-graduação poderá orientar simultaneamente não pode ser superior ao número máximo permitido para cada. Poderá, não pode, fica muito redundante, leia-se, o número de discentes orientados simultaneamente por cada orientador não pode exceder ao número máximo permitido pela CAPES. É só isso, das alterações que não mudam o significado, mas melhoram a redação. E uma terceira, assim, que pode ser simplesmente retirada, são várias alterações a respeito do tempo verbal dos verbos modais. A proposta tem vários tipos de verbos modais, do tipo deverá, poderá, e a partir do momento que a resolução entra em vigor, deve trazer, imagino que deve trazer para o tempo presente. É só isso, são várias sugestões, 13, mas é coisa que sempre não muda o significado, mas melhora um pouquinho estilisticamente o documento. É isso.
Obrigado, professor Renato. Como várias das suas sugestões fazem referência à redação dessa resolução, aproveito a oportunidade para pedir um posicionamento da Secretaria-Geral sobre este assunto, porque são questões, em particular o tempo verbal, que aparecem frequentemente na discussão de resoluções.
As propostas que o professor faz são bastante interessantes, porque condicionam a resolução de uma maneira bastante interessante. O professor se opõe que essas alterações sejam feitas? Eu acredito que, gramaticalmente falando, elas são ideais para uma resolução, para o texto de uma resolução.
Em particular, eu entendo que a orientação é que devemos evitar o deverá e deverão na redação de resoluções. É isso? Também. Bom, feito esse esclarecimento, eu peço o posicionamento da área demandante.
Ok. Eu agradeço ao Renato pelas sugestões. Realmente, nós lemos isso aqui várias vezes, e esses comentários relacionados aos itens 2 e 3 passaram, inclusive com os desenvolvedores. Mas realmente o texto fica melhor dessa forma, então a gente acata todos os itens, os itens 2 e 3. Com relação à proficiência em língua estrangeira, isso aí foi discutido um pouco, não é unanimidade, mas a gente entende que a sugestão do relator atende a opção de língua inglesa. Correto? Então a gente acata também a sugestão com uma pequena correção. Uma sugestão de correção que eu tento também, que ela é bem... artigo 39, Proficiência em língua estrangeira, isso é, então, diz, são requisitos mínimos para obtenção do título de mestre. Ser aprovado em exame de proficiência em língua estrangeira conforme norma do programa. Então, adicional, conforme norma do programa, nós fomos alertados pelo pessoal do mestrado profissional em matemática, que eles não têm, na verdade, porque realmente é um curso que tem suas especificidades. Então, então esse conforme norma do programa eu acho que atenderia. Então, a única sugestão é conforme norma do programa.
Obrigado, professor Dapian. O assunto está em discussão. Primeiro inscrito é o professor Dassi.
Só com relação a essa sugestão de complementação aí da língua estrangeira, se é um condicionante, eu colocaria não conforme norma do programa, se exigido pelo programa. Porque aí você abre a possibilidade do programa não exigir. Porque senão, se é a questão do mestrado profissional em matemática, né? Então eu acho que tem que ter o condicionante se houver exigência do curso.
Se e conforme.
Não, tudo bem.
Se e conforme.
É, mas eu acho que tem que ser um condicionante, porque senão nós estamos exigindo que haja e o programa tem que dizer a forma, né, o conforme, né?
Tá bem. Conselheiro Oni?
Eu queria um esclarecimento em relação ao artigo 12, parágrafo 2, que tem o... Pode abrir a resolução para todo mundo ver, que é a questão do diploma de... diploma obtido no exterior. É, que a gente estava discutindo, quando a gente discutiu no Consune, a questão dos valores que são cobrados para o reconhecimento do diploma, eu tenho a impressão que o professor Gustavo se referiu ao fato de que tem uma norma agora que fala que é obrigado a ser reconhecido o diploma. Então isso aí não está coerente com isso. Eu não sei se eu entendi errado quando o Gustavo estava explicando, porque foi por isso que a gente debateu a respeito da isenção, etc. E se precisa aperfeiçoar esse parágrafo. Por gentileza.
Conselheira Andréia?
Boa tarde. Sobre o artigo 3º, a Constituição da CPG, foi atendido, né, a questão de aumentar a representação discente e representação dos técnicos administrativos, só que eu acho que por simetria com as outras comissões da universidade, como a comissão de graduação e a comissão de extensão universitária, deve ser aberta para todos os TAs da universidade participar. Comissão, claro que por interesse, por maior proximidade, os servidores da própria EG vão ocupar esses lugares, acredito eu, mas que seja aberto para servidores técnico-administrativos, retirar da própria EG. E a questão dos prazos de qualificação, que a gente discutiu bastante, estimação que não foi alterado, né? Permanece como 18 meses para o mestrado, e aí a pessoa perde o direito a um segundo exame, caso ela seja aprovada, e aí ela é desligada do programa e em caso de reprovação, e no doutorado de 30 meses. Eu acho que um recurso ao colegiado do curso, colocar alguma redação que dê ao colegiado do curso liberdade para julgar um recurso desse aluno. Seriam essas as sugestões.
Conselheira André, nós estamos na ordem do dia, então teremos que votar a sugestão. Então peço que faça uma sugestão concreta da nova redação que propõe. Se for rápido, eu prefiro que ela faça a proposta nesse momento para não perdermos a continuidade do argumento. Conselheira André, eu gostaria de fazer a sugestão já ou gostaria de pensar um pouco enquanto a discussão? Bom, então a discussão continua. Eu posso me inscrito de novo, professor Rony.
Na verdade, eu não sei nem se cabe uma proposta nessa altura do campeonato, mas eu acho que a gente pensa para a próxima vez que for avaliar tanto a CPG quanto a CEG. Se a gente for observar, hoje faz parte da CPG todos os coordenadores de todos os programas, e a gente está aumentando o número de programas dia a dia. Então essa comissão está inchando cada vez mais, né? Então será que não era a hora, e a mesma coisa na CEG, será que não era a hora de a gente pensar em alguns mecanismos de representatividade setorial? Então, por exemplo, isso eu estou falando em tese, não vou fazer uma proposta para cá, eu só estou trazendo uma coisa para ser debatida para as próximas coisas. Por exemplo, na CG a gente podia pensar de um número X de representantes dos cursos que estão em determinados centros. Tá? Então, sei lá, 3 ou 4 representantes escolhidos entre os coordenadores de curso de um determinado centro. E aí, por analogia, a gente pode pensar na mesma coisa, porque os programas de pós-graduação também têm que ser apreciados inicialmente em um dos conselhos de centro antes de seguirem para as outras instâncias. Então a gente podia usar a mesma analogia. Então, olha, o programa de pós-graduação iniciou-se com aprovação no centro X, então todos aqueles que se iniciaram naquele centro, você vai ter um número, sei lá, 4 representantes de cada um dos centros. E aí você é escolhido entre todos os coordenadores de pós por eles mesmos. E aí a gente resolve, e essas comissões enxugam um pouquinho o tamanho delas, o que tornaria muito mais ágil, muito mais fácil tratar. Então eu gostaria de propor que se pensasse isso daí para o futuro. Acho que não cabe agora porque não foi discutido na sua norma. Muito bem.
Conselheiro Pedro?
Só rápido aqui, o Rony tinha falado do artigo 12, parágrafo 1º, parágrafo 2º, e aí eu notei que tem 2 parágrafos 2º e está sem o 3º e o 4º, então só para a redação não ficar maluca.
Obrigado, conselheiro Pedro. A Secretaria-Geral vai corrigir a numeração. Não temos mais inscritos, então eu pergunto para a conselheira Andréa se tem a proposta de uma redação. Se não, eu dou um pouco mais de tempo para a conselheira e peço para a área demandante responder aos questionamentos feitos até esse momento.
Alô. Bem. Com respeito ao comentário do professor Rony, a Lumi estava me passando aqui uma cola que essas coisas, elas são estão ainda sendo, a revalidação dos diplomas obtidos no exterior, elas estão sendo amplamente discutidas hoje em dia. O CNE está pautando isso daí, a gente foi, eu e o Fernando, fomos até o CNE para ver uma nova norma que está sendo proposta. Então é uma coisa que está dinâmica ainda, certo? Mas isso daqui é a questão daquela, na outra resolução aparecia como estudante condicional, que é uma resolução da CPG, que é justamente essa a que se refere isso daqui. O aluno que recebe o diploma no exterior, ele é aceito aqui, certo? Ele é aceito aqui condicionalmente, porque ele terminou o curso em dezembro lá na Colômbia. Em fevereiro ele vai começar a pós-graduação aqui. Então ele é aceito condicionalmente e daí ele tem um tempo para revalidar o diploma aqui internamente. Então é por isso que a gente, e a resolução da CPG prevê isso daí. Mas em princípio hoje ele tem que revalidar, que é o que a gente discutiu no Consume, mas o pessoal da secretaria aqui está vendo outras alternativas que talvez pudesse mudar, mas no momento precisa, certo? A Andrea, a questão dos servidores, que é o artigo 3º, a composição nós pusemos 3 representantes do corpo docente matriculados nos programas de pós-graduação e 3 servidores técnico-administrativos da ProPG. Isso daí, a ProPG hoje conta com 30 servidores, certo? Nós consultamos os servidores da ProPG e essa manifestação por ser servidores da ProPG veio da sugestão dos próprios servidores. Onde ele está aqui, tá? Então, essa foi uma sugestão que foi, nós trouxemos baseado na demanda dos servidores da ProPG. Com relação ao professor Rony, está anotada a sugestão dele. E vamos corrigir também a sugestão do Pedro. É isso, Pedro.
Muito bem. Obrigado. Temos mais inscritos? Professor Daniel?
usualmente a gente fala nesse conselho para apontar críticas que são sugestões, né? Mas eu queria muito rapidamente dar depoimento que eu tive semana passada em uma reunião do programa, de plenária, né, do programa em Ciências Humanas e Sociais, e a coordenação elogiou amplamente essa reformulação, justamente porque ela dá mais espaço para as coordenações adaptarem as regras específicas à sua realidade própria. Né? Então, dizer que, como docente do programa, eu ouvi da coordenadora uma palavra bastante elogiosa nos informes da reunião. Acho que também é importante que a gente registre, né, esses retornos mais positivos do que críticos.
Conselho da Lídia.
Boa tarde a todos. Eu gostaria só de fazer um relato de uma experiência da extensão. O nosso comitê de extensão, há alguns anos, era composto só de técnicos administrativos da extensão. E aí, ao mudarmos a nossa resolução e a vinda de outros técnicos de outras áreas, enriqueceu o comitê. Então, é importante a participação dos técnicos administrativos de outras áreas num comitê. Então, assim, eu concordo com o que a Andrea colocou. Obrigada.
Não temos mais inscritos. A Secretaria-Geral lembra que nós temos precedentes de outras comissões em que a representação dos técnicos administrativos é de uma natureza mista. Tem técnicos administrativos da própria área, porque eles têm uma competência no assunto, a competência técnica de quem trabalha com isso no dia a dia, e tem técnicos administrativos da comunidade em geral. Então, uma possibilidade aqui que eu sugiro aos conselheiros e à área demandante para considerar é um meio termo entre escolher todos os três entre os servidores da PROPG e todos os três entre a comunidade como um todo. Fazer uma divisão. Conselheira Andrea, a palavra agora é sua.
Acabou pensando numa alternativa, porque a gente acha que impor 18 meses e reprovar a pessoa é um pouco radical. Então, a gente gostaria de sugerir a seguinte alteração. Em casos em que o aluno deseja pedir uma prorrogação de prazo, essa deverá ser justificada e apresentada para julgamento na CPG, com pelo menos 30 dias de antecedência de seu prazo final de qualificação, cabendo ao aluno atentar às devidas datas para o cumprimento do referido prazo.
Poderia digitar, por favor, essa proposta e inseri-la imediatamente abaixo da redação atual?
Artigo 31.
Seria o parágrafo primeiro. A realização do exame de qualificação do curso de mestrado do acadêmico deverá ser feita em até 18 meses após o ingresso do curso. É isso, continua, porque ela copia, isso. Parágrafo 1º. Em casos que o aluno deseje pedir uma prorrogação do prazo, essa deverá ser justificada e apresentada para julgamento da CPG.
Bom, enquanto esse texto está sendo passado, eu sugiro que aproveitamos o tempo para voltar à discussão do artigo 3º, que é o único outro assunto pendente que é a questão da representação dos servidores técnico-administrativos. Então, eu peço para a área demandante comentar as sugestões feitas.
Alô. Bem, a gente deixa o plenário decidir, reitor.
Então, vocês mantêm uma proposta que sejam 3 servidores da PROPG? Então, temos 2 propostas a votar, uma contra a outra. Alguém mais gostaria de se manifestar com relação a essas propostas? Nós temos ambas se referem ao artigo 3º, que é a composição da CPG, mais especificamente a representação dos servidores técnico-administrativos. Nós temos a proposta da área demandante, que relata essa ser a proposta dos próprios técnico-administrativos do setor, que é a proposta submetida originalmente por 3 servidores técnico-administrativos da PROPG. E nós temos a proposta da conselheira Andrea, que é simplesmente dizer 3 servidores técnico-administrativos, ponto. Sem acrescentar da PROPG. Essas são as 2 propostas. Elas diferem, portanto, na definição do universo no qual acontece a eleição dos representantes TA na CPG.
Só gostaria de fazer a proposta, então, de um meio termo. Ou aumentar o número de representantes TAs para ficar 2 e 2, ou então vocês decidem fazer 2 da PROPG e 1 de livre de ampla escolha dentre os TAs da universidade.
Nessa linha, eu acho que se colocarmos apenas 3 servidores técnicos administrativos, sendo pelo menos 1 da PROPG, fica garantido. Porque aí, se acaso não houver candidatos de outras áreas, nós vamos ter 3 da PROPG. Mas pelo menos 1 tem que ser da PROPG. Então, seria vírgula, sendo pelo menos 1 da PROPG. Aí nós garantimos essa dinâmica sem forçar que não vai ter representante, porque não tem ninguém da... Só pode 1 da PROPG. Essa divisão fica pelo menos 1 é da PROPG. Essa seria a minha proposta.
Demandante acata a proposta do professor Dácio. Nós ainda temos a proposta da conselheira Andrea de retirar completamente essa limitação. A conselheira Andrea mantém sua proposta de retirar completamente a restrição a PROPG. Nós temos a proposta do meio termo feita pelo professor Dácio.
Acata a proposta do professor Dácio.
Então, a proposta de meio termo foi acatada pela conselheira e pela redemandante, então ela só vai ser votada em bloco como o resto da resolução. Isso deixa como último assunto ainda a discutir a nova redação do artigo 31º? Vai ser 33?
Isso, tá. Porque o 31º era sobre o mestrado, o 32º sobre o prazo do doutorado e o artigo 33º sobre os prazos dos 2 casos, né? E aí, na verdade, estava errado, estava os artigos 30 e 31, na verdade é o 31 e 32, implicará em reprovação no exame de qualificação e um parágrafo único. Em casos em que o aluno deseje pedir uma prorrogação de prazo, essa deverá ser justificada e apresentada para julgamento na CPG com pelo menos 30 dias de antecedência do prazo final de qualificação, cabendo ao aluno atender as devidas datas para o cumprimento, para atentar as devidas datas para o cumprimento do prazo.
Obrigado, conselheira. A área demandante acata?
COPG é coordenação.
São duas coisas. CO é a coordenação do programa. Vamos colocar isso em votação se houver opiniões diferentes. Professor Gustavo.
Nos preocupa muito em alguns casos em que os estudantes chegam no final do curso sem terem qualificado. Isso desvirtua totalmente o objetivo da qualificação, certo? Então a gente já tem relatos muitos mais que 22 meses de mestrado faz a qualificação, então isso não é interessante. Então, mas a gente entende que também é importante colocar um condicional a mais e concordamos então com essa nova redação, mas eu sugeriria um pouco mais de antecedência, certo? 60 dias de antecedência, e a coordenação define isso daí. Eu acho que nosso objetivo foi passar várias atribuições às coordenações. Essa resolução atribui às coordenações muitos poderes, e esse seria mais um poder que em algum caso específico ele poderia rever esses prazos.
60 dias? Professor Rony, o último inscrito sobre este assunto, eu vou encerrar as inscrições sobre esse assunto durante a fala do professor Rony.
Só uma correçãozinha, porque na verdade tem dois prazos. Tem o primeiro prazo, que seria 18 para o mestrado, e 21 se ele é reprovado. Seriam os prazos finais de qualificação, pelo menos dos seus prazos finais.
Tem o prazo da aprovação e sobre a reprovação.
Plural. Sim, correto. Professor Rony?
Eu queria fazer depois um pedido de mudança de redação, mas eu acho que tem que ficar claro que só pode pedir uma prorrogação da qualificação. E eu acho que tem que indicar, e também tem que limitar esse, eu gostaria de só pedir uma vez, né? Não dá para pedir N extensões da qualificação, né? Então, senão não dá, né?
Eu tenho a impressão que a coordenação não vai conceder.
É, mas aí vai, para evitar que seja solicitado, acho que a gente tem que. Pedidos de prorrogação de prazo, pedidos de prorrogação de prazo devidamente justificados, poderão ser apresentados uma única vez à COPG. É isso.
Eu acredito, conselheiro Rony, que isso seja uma restrição talvez excessiva. Nós podemos pensar em situações em que o aluno peça por um motivo. E depois acontece outro problema, ele tem um motivo completamente diferente, pelo qual ele se vê forçado a pedir de novo. Então, acho que isso deve caber realmente ao julgamento da comissão. Bom, a conselheira Andreia concorda com o prazo de 60 dias. A área demandante também propôs. Então, a área demandante acata esse parágrafo único. Então não precisa ser votado em separado. Nós devemos ainda votar a resolução como um todo, com essas modificações feitas no artigo 33º e no artigo 3º. É isso, não? Onde que é isso? Essa foi acatada, mas de fato foi uma modificação, então vamos citar ela também. Isso está na exigência da proficiência. 39. Correto. Isso. Se e conforme exigido pela norma do programa. Essa é a proposta do relator, com uma ligeira modificação proposta pela área demandante e em seguida acatada pelos dois. Bom, eu coloco em votação a aprovação da resolução como um todo. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Aprovada por unanimidade. Também. Passemos para o quarto assunto da ordem do dia, que é a interposição de um recurso contra a sanção aplicada pela Comissão de Transcrições Disciplinares, discentes da graduação, ao discente Gustavo Vieira Moreira. A relatora, professora Silvana, não está presente e ela pediu que o relato fosse lido, então, por uma outra pessoa presente hoje. E eu vou pedir que essa leitura seja feita pela Secretaria-Geral. Eu peço também ao professor Dácio que conduza a discussão desse assunto.
Quanto ao contexto histórico da proposta, o discente Gustavo Vieira, na sessão 10 ordinária do CONCEP, realizada no dia 18 de novembro de 2014, apresentou recurso à sanção da portaria 47 da Prograde, de 13 de outubro de 2014, referente ao processo instaurado junto à Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes da Graduação, questionando a sua aplicação. Avaliação da relatora. Tendo em vista os termos do processo acima citado, da Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes da Graduação, e dos argumentos do recurso apresentado pelo discente, esta relatoria avalia que o objeto que se traz a esse Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é a viabilidade da aplicação da sanção disciplinar em período específico. O regimento geral da UFABC, ao tratar do regime disciplinar do corpo discente, capítulo 3, seção 3, é claro em seu artigo 81, quanto ao julgamento da admissibilidade e aplicação de sanção caber à Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes da Graduação. A essa comissão caberia, então, decidir entre advertência, suspensão de até 90 dias ou o desligamento, conforme artigo 79 deste mesmo regimento. Consultando os termos e pareceres da comissão, entende-se que esta procedeu considerando as circunstâncias atenuantes do caso em questão, como recomenda o artigo 80 do Regimento Geral, decidindo pela sanção de 30 dias de suspensão. Ora, alega o discente que a suspensão de 30 dias impossibilita a frequência mínima exigida e o aproveitamento do período letivo, e mesmo não questionando o julgamento de admissibilidade realizado pela comissão, assim o faz, pois qual seria o sentido de uma suspensão se não aquele aplicado às atividades letivas? Afinal, são alunos desta UFABC aqueles que estejam devidamente matriculados em seus cursos ou disciplinas, artigo 70. Sendo assim, o recurso se esvazia em argumento e não se sustenta. A conclusão da relatoria é: conforme consideração acima, esta relatoria entende que a aplicação da sanção, conforme decisão da Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes da Graduação, deve ocorrer durante período letivo, não cabendo, portanto, o recurso apresentado pelo discente. Só complementando, a professora conversou comigo pela manhã, justificando sua ausência por questão de saúde, e ela pediu que ficasse claro que o que deve constar na decisão, que deve ser decidido por esse conselho, é quando a sanção vai ser aplicada, a partir de quando ela deve ser cumprida, em sendo mantida a sanção, obviamente, a partir de quando ela deve ser mantida. A partir da publicação da portaria, que corrobora, que ratifica a decisão desse conselho, ou a partir do primeiro dia letivo do quadrimestre subsequente.
Podemos abrir para a manifestação dos interessados, tanto da área demandante, da comissão. Tem algum comentário? Edna quer se manifestar com relação à comissão?
Gostaria.
Só um minuto. Edna não tem manifestação. Tá bem. Gustavo, pois não.
Boa tarde. Com relação ao relato apresentado, eu gostaria só de ressaltar alguns pontos. Na conclusão, eu concordo com um ponto apresentado, e o meu recurso
foi de fato para que a sanção fosse cumprida dentro de um período letivo. O meu argumento era que 30 dias dentro do nosso regime quadrimestral acabam se tornando um número maior, porque como impossibilita a frequência de 75%, os 30 dias se convertem em um quadrimestre. No meu recurso, não é minha intenção não cumprir os 30 dias dentro do período letivo. Eu quero cumprir os 30 dias dentro do período letivo, mas só os 30 dias. Eu tenho consciência que a suspensão dos 30 dias vão ter alguns colaterais envolvidos. Então, em disciplinas que eu esteja cursando, eu vou perder prazos de trabalhos, apresentações e, eventualmente, provas. Isso eu tenho consciência e faz parte dos colaterais associados à sanção. Agora, o meu ponto, que foi o principal que eu tentei passar no recurso apresentado na última sessão, era de que eu quero cumprir os 30 dias. Os 30 dias e só isso, não um quadrimestre de suspensão. É esse ponto. E com relação à conclusão do relato, de fato eu concordo com que deve ser cumprido dentro do período letivo. Isso em nenhum momento eu questionei. Meu questionamento é com relação a como cumprir esses 30 dias dentro do período letivo. Na última sessão até comentei de uma eventual quebra dessa suspensão, que eu cumpri 20 dias de suspensão dentro de um quadrimestre e 10 dias de suspensão dentro de outro quadrimestre, para que de fato eu consiga cursar os quadrimestres sofrendo a sanção e perca provas, trabalhos, e, enfim, mas que eu cumpra exatamente o que foi determinado pela comissão, que são os 30 dias, não o quadrimestre.
Obrigado, Gustavo. Em discussão, Pedro.
Eu não sei, de novo, o que a gente vai julgar aqui, tá? Eu acho que existe o procedimento normal ali, né? E a punição, ela começa no ato de que a resolução é dada, não é isso? Que é o normal, que sempre acontece? Né? Então, se é falho a resolução, eu acho que a gente não tem que ficar. A gente não pode estar sempre querendo consertar e emendar e tentar ver qual que seria a melhor punição mais justa. Então, quebrar, fazer. E aí é chato, mas em direito acontece isso. A defesa tem o direito de se aproveitar das falhas que a gente está fazendo para sua vantagem. Então, eu acho que se a gente manter a punição, infelizmente ela vai ser aprovada agora. Como é que a gente pode fazer a punição começar no quadrimestre seguinte? E aí ele levou vantagem. Então por isso que as nossas regras têm que ser revistas. Eu acho que não. Ou então a punição é feita retroativa. Eu não sei como que é a regra. Mas eu acho que a gente tem que seguir a regra e não tentar julgar esse caso específico. Ou não. Ou então a gente vai passar por cima da comissão e estamos fazendo aqui um julgamento do caso dele, qual que seria a melhor punição para ele, né? Que não é o caso. Eu não sei o que ele fez, não participei da comissão julgadora, então eu não quero julgar ele, eu quero referendar o que foi aprovado pela comissão.
Obrigado, Pedro. Professor Hark.
Boa tarde a todos. Eu apenas gostaria de dirigir algumas palavras para o nosso aluno Gustavo. Gustavo, eu irei, eu concordo com a relatoria e votarei pela aplicação da pena de 30 dias no período letivo, porque assim é a regra, né? E devemos respeitar, né? O erro que nós cometemos tem consequências e essa é a consequência dolorosa para você. Porém, eu gostaria de acrescentar o seguinte: na sua atitude que eu percebi na última reunião e nessa reunião, você reconhece o seu erro, né? Errar, eu acho que não é o problema. Entre eu e você, quem mais errou? Certamente eu, porque eu vivi mais que você, né? O problema todo que nós temos na sociedade é que muitas pessoas erram, mas não assumem responsabilidade. E você teve a coragem de assumir a responsabilidade, né? Então, todos nós erramos e pagamos por isso, né? Então, nesse sentido, eu fico, de uma certa forma, confortável com a sua atitude de responsabilidade, porque é isso que nós precisamos na nossa sociedade, em todos os lugares, não só aqui, nos meios políticos, em todos os lugares, né? Todos nós erramos e pagamos. E você teve a coragem de assumir o erro e pagar por isso, né? Com certeza, quando você pagar, você será uma pessoa como sempre foi, né? E com um ganho a mais, porque você foi responsável pelos seus atos. Então, de uma certa forma, eu o parabenizo pela sua atitude, que nós sentimos falta em todos os lugares na nossa sociedade. É só isso que eu queria falar.
Obrigado, professor. Tem mais a Lídia inscrita? Só um esclarecimento. Eu acho que o que está em discussão no parecer da relatoria é uma omissão, na verdade, no regimento, no estatuto, nas normas da universidade, que não estabelece justamente se a pena é a partir da data da publicação da decisão da comissão ou desse recurso, ou no período letivo. Há uma proposta na relatoria que seja pelo período letivo, e há uma proposta, pelo que eu entendi da fala do professor Pedro, que seja a partir da data da publicação, assumindo que há omissões e defeitos e que isso faz parte do sistema, e se não gostamos devemos corrigi-lo no futuro e não no momento. Não sei, eu estou querendo só deixar claro o que eu entendo que estaria em discussão. Se a pena, acatado o parecer da relatoria, se a pena passaria a vigorar a partir da data de publicação ou se a pena passaria a vigorar a partir do primeiro dia letivo do próximo quadrimestre. Conselheira Lídia.
Eu tenho duas colocações. A primeira é que a gente já teve uma situação análoga aqui nesse conselho, que foi do Marcos Vinícius. Eu lembro muito bem desse caso. E na ocasião, se não me falha a memória, foi julgado que o cumprimento da sanção se daria no quadrimestre subsequente, de forma que ele cumprisse os 30 dias. Assim, coloco novamente, se não me falha a memória. Agora, na ocasião eu questionei também essa sanção de 30 dias, porque de fato eu entendo que o aluno ele é punido duas vezes. Não sei o que aconteceu, eu estava em férias, não assisti a última reunião, mas assim, ao ser num regime quadrimestral, quadrimestral, de fato, 30 dias significa perder o quadrimestre. E aí a minha segunda, assim, a primeira colocação é, talvez a gente teria que rever a jurisprudência, a decisão anterior, ou se alguém tem uma memória melhor que a minha, desculpe, relembrar o que aconteceu no passado, e eu acho que a gente não pode usar dois pesos e duas medidas. A outra coisa é que há um GT, a partir desse caso do Marcos Vinícius e outros que apareceram posteriormente, tem um GT estudando, e se eu não me engano, já encaminhou algum resultado desse trabalho, de se propor novas regras em relação à transgressão, às transgressões disciplinares. Então, eu creio que, assim, eu concordo com o professor Pedro que tem vindo muitas questões a esse conselho dessa natureza. Então, eu creio que, não sei o que fazer, mas eu acho que a gente deveria agilizar esse GT e essas propostas para que a gente tivesse novas regras ou regras mais claras em relação a essas questões. Obrigada.
Obrigado, Lídia. Com relação às questões que a Lídia coloca, eu pediria que a Secretaria-Geral esclarecesse ambas as situações.
Lídia, no caso dessa esse GT já vem trabalhando, está no processo final de revisão dos detalhes desse regimento. Na verdade, engloba as três comissões, tanto de graduação, extensão e pós-graduação. Então, acredito que em 2015 esse assunto venha para o CONCEP. Então, já vem sendo trabalhado justamente para sanar esse tipo de situação. Só não entrou ainda porque não foi finalizado. Com relação ao caso anterior que aconteceu, essa questão de quando ser aplicado não é um precedente, porque o aluno foi absolvido da acusação. Diferentemente do que se pede aqui, que é o esclarecimento de como essa sanção vai ser aplicada, no caso da falsificação da carteirinha, o aluno foi absolvido da sanção. O da agressão. No caso do Marcos Vinícius. Então, no caso do Marcos Vinícius, só para esclarecer, o ato decisório não traz explícito quando seria aplicado. Então, por não trazer esse detalhe, então entende-se que seria imediatamente após a publicação da portaria que ratifica a punição. No caso aqui, é justamente isso que está sendo questionado.
Pedro...
do Marcos Vinícius, acho que então a gente acabou não colocando explicitamente o que significa que foi cumprido assim que foi comunicado, certo? E que para ele eu acho que era um caso semelhante, que ele quase ficou sem punição por causa disso. Eu acho que a gente estabeleceu uma jurisprudência esquisita nesse caso, eu não lembro, tá? Mas a minha questão então toda é essa. Se ele não tivesse entrado com recurso, o que aconteceria? Seria na hora, certo? A comissão não fala que é no dia letivo, do próximo quadrimestre ou onde quer. É a partir... E como a gente só julga enquanto está em dias letivos, né? Obviamente está lá em dias letivos, né? Então, eu acho que aqui a gente tem duas opções. No meu entender, retroagir para a punição, aí não dá, né, para retroagir, né? Ele já foi. Mas eu acho que que a gente escolher explicitamente o dia para aumentar ao máximo a pena dele fica esquisito. Escolher explicitamente um dia para diminuir, que seja nos últimos 10 dias, também fica esquisito. Fazer agora também fica esquisito, porque ele vai ficar praticamente liberado. Então, eu não sei o que fazer, mas o que eu acho é... Bom, eu deixaria implícito isso, sem colocar o dia explicitamente, o que acabaria favorecendo ele, mas aí é uma questão de direito mesmo. Advogados são espertos para fazer isso, não sei.
Eu queria... Não, eu queria passar a palavra para o Daniel Gonçalves, tão inscrito, eu não sabia.
Bom, eu também estou voltando de férias agora, então eu não acompanhei muito o histórico, mas eu fui ao regimento da universidade, porque o parecer faz a menção E ali, então, primeiro, no artigo 79 fala de suspensão de até 90 dias. Então, eu entendo, considerando aí o que foi manifesto pelo dissente na sua defesa, mas que 30 dias são 30 dias com as consequências que isso traz, porque podem ser até 90 dias, que possivelmente geraria consequências em dois quadrimestres, não em um. Né? Então, acho que essa parte da argumentação... A gente pode discordar do regimento, mas me parece que é o que está no regimento, que acho que é o que o professor Pedro está querendo observar também. Talvez precisemos melhorar o regimento, mas é esse que está válido agora e a partir dele nós temos que julgar. Segunda coisa, fala que o artigo 82, o parecer fala do 81, mas o 82 vai falar que da sanção caberá recurso com efeito suspensivo, portanto, não temos a opção de retroagir. Né? Então, me parece, e não há nenhum tipo de especificação que diga que se pode determinar qual é a data do começo da penalidade. Então, me parece que, em se mantendo a decisão pela penalização, ela começa hoje, ou na publicação dessa decisão, o que me parece que não vai, que atende, por circunstância, à solicitação do estudante, quer dizer. Vai ser muito ruim para esse quadrimestre que está em curso no momento final, mas não gera o comprometimento de um segundo quadrimestre além desse. Quer dizer, aplicando, me parece, de maneira crua o que está na lei, é isso. Começa a valer hoje. Agora, isso também faz sentido porque a gente tem que lembrar que a vida acadêmica não é só a sala de aula. Quer dizer, o período letivo, as disciplinas compõem uma parte importante, mas há uma suspensão que se aplica em todas as atividades da universidade, sejam elas em recesso, em aulas ou tudo mais. Então, enfim, me parece que avaliando friamente, em se acolhendo o parecer, se mantém os 30 dias a contar, eu não sei precisamente se de hoje ou da publicação do resultado no boletim de serviço.
Andréia.
Eu acho a questão do... A gente tem que também acaba sinalizando algumas coisas para essa comissão que já vem tendo essas dificuldades. Que eu acho que no regime quadrimestral, como é feito, que eu acho que não teve casos assim, de a comissão julgou e no outro dia foi publicado. Sempre se espera o primeiro dia letivo para publicação. Nessa prática, uma suspensão de 30 dias é igual a uma de 90 dias. O que vai mudar é o histórico dele lá, quando fala, não foi uma suspensão de 90 dias, foi uma de 30, só um terço. Na prática, dá na mesma. A prática tem sido essa, de publicar no primeiro dia letivo, de implicar a perda de aulas em disciplinas e reprovar. Então, não sei, talvez, eu não sei se caberia ao CONCEP fazer recomendação para a comissão na dosificação das penas, o que se pretende? Que o aluno fique, cumpra uma pena de uma suspensão, que ele perca aulas e tenha que repor, de certa forma, isso correndo atrás para estudar e não podendo perder mais nenhuma aula para não estourar em faltas? Ou... E eu não sei porque o CONCEP não poderia fazer isso, fazer esse tipo de recomendação. E, nesse caso, o aluno trouxe uma sugestão que eu acho que é válida. Já que a prática tem sido publicar no primeiro dia letivo a suspensão, ele trouxe a ideia de que se aplique a suspensão nos 20 primeiros dias letivos do próximo quadrimestre e nos 10 primeiros dias do segundo quadrimestre de 2015. Eu não entendo que a gente estaria ferindo nenhuma norma fazendo isso, ele seria responsabilizado justamente em 30 dias de suspensão. Ou então, eu acredito que ele deseja cumprir os 30 dias de suspensão e a gente não discutiu se esses 30 dias é muito ou pouco, ou do CONCEP simplesmente falar, então ele não vai, vamos acatar o recurso dele, mas de outra maneira, vamos aplicar apenas 20 dias de suspensão, reduzir a pena dele, que não era o que ele queria, mas é o que vai garantir que seja uma pena, de certa forma, mais justa, que não comprometa o quadrimestre inteiro dele. Tanto que ele foi... se a gente aprova hoje que vai ser aplicado os 30 dias a partir da publicação, a publicação pode ser no dia que ele já não tem mais nenhuma P2 e ele vai, não vai ser punido. Não foi nesse intuito que ele veio aqui, foi no intuito de cumprir 30 dias letivos de suspensão. Tenho essas possibilidades, eu enxergo.
Professor Klaus.
Conselheira André, essa sua proposta de sugerir à Comissão de Transgressões que ela futuramente explicite a data de início é exatamente a mesma que eu fiz quando esse assunto estava no expediente, na presença do comissão do presidente da comissão, ele já acatou, então a comissão já deve estar trabalhando dessa forma a partir da data do último expediente. Lucas?
Se realmente há uma falha em não explicitando a data do começo da punição, eu não vejo por que não achar uma alternativa para o caso dele e nos futuros casos ser aplicado o cumprimento a partir do primeiro dia, já que não tá especificado, né? Na verdade, eu gostaria de um esclarecimento. Está especificado que é a partir da data de perdão? Se tem uma especificação da data do início, porque senão ele está fazendo um serviço de mostrar uma falha na resolução, eu não entendo por que não achar uma alternativa para... que é o caso dele, ele não está se isentando da pena, mas está se propondo a cumprir já de uma forma alternativa, já que não tem especificado na resolução.
Eu só pediria um esclarecimento com relação a essa questão que foi duas vezes citada pela conselheira Andréia, que o ato decisório, né, a portaria, né, de publicação, a publicação da portaria a partir do qual se passa a contar a punição, se é o primeiro dia letivo do quadrimestre subsequente, parece que nós temos essa informação da Prograde.
Eu vou passar a palavra ao Raio.
Boa tarde. Sim, eu acabei de confirmar, eu já tinha essa sensação, né, mas quis confirmar, liguei para um membro da Comissão de Transgressões e confirmou que a punição é contada a partir do primeiro dia letivo do próximo quadrimestre.
Eu gostaria de complementar. Se por um lado a punição no período letivo se torna maior, por outro, fora do período letivo, ela se torna nula, né? Então também precisamos considerar isso, quer dizer, aí ela deixa de ser uma punição.
Eu entendo que há, então, já esse precedente, né, já sendo praticado, não é uma questão de criar regra nova ou não, esse modus operandi já tem sistematicamente sido aplicado pela Comissão de Transgressão, publicando, então, o resultado do julgamento a partir do primeiro dia do letivo do quadrimestre subsequente ao ato decisório, né, que decidiu sobre o julgamento. Tô correto nessa afirmação, né? Então, dito isto, me parece que a questão é: acatamos o parecer da relatoria mantendo o modus operandi ou não acatamos o parecer da relatoria, que, volto a repetir, só lembrando que deve ser aplicada a sanção conforme decisão da Comissão de Transgressão e ocorrer durante o período letivo, não cabendo, portanto, o recurso apresentado pelo discente. Pedro quer...
Eu discordo da gente colocar isso implícito, porque parece um casuísmo, e não é. Então a gente vai, no meu entender, né, a gente acata a punição, porque inclusive não foi pedido mudança de punição. E pronto. E vai ser publicado no primeiro dia, porque é o letivo, porque é o procedimento normal. Mas não que esse conselho exige que isso aconteça, porque senão o cara nunca se... Não, é porque a comissão de punição acha que deve ser assim. Então a gente está mantendo e apoiando o que a comissão de transgressão decidiu. A menos que ele tivesse pedido que a gente mudasse o que a comissão de transgressão decidiu. Que não é o caso. Né? Então ele quer 30 dias, a comissão decidiu 30 dias e vai ser punido 30 dias de acordo com o que a comissão decidiu. E não a gente está aqui escolhendo o dia melhor para ele ser mais punido, porque senão ele não seria punido. Não, não é essa a questão.
A conselheira Andréia pediu a palavra.
Cuidado de novo, no caso do Marcos Vinícius, que está esse ato decisório, ele foi logo depois, foi publicado o ato decisório do CONCEP, né, a portaria, e aí ele foi punido, e eu acho que estava no meio do quadrimestre, ele acho que deve ter reprovado aquele quadrimestre por falta. O recurso não foi publicado no primeiro dia letivo do próximo quadrimestre, foi instantaneamente. E esse caso, se acontece agora, vai ter um outro efeito do que teve naquele. Porque agora já é um fim de quadrimestre, ele vai perder as provas. Então, eu acho... E também, assim, eu discordo da relatoria, porque fala que ele pediu uma mudança na aplicação para não cumprir os 30 dias, de cumprir 30 dias fora do prazo letivo. O que ele pediu foi um parcelamento em quadrimestres diferentes para cumprir os 30 dias dentro do quadrimestre letivo, dentro dos dias letivos. Então, eu já discordaria da relatoria por isso, porque não foi isso que o recurso do discente, foi o parcelamento, e não que fosse aplicado no recesso para não cumprir 30 dias. Ele pediu que fosse parcelado para cumprir 30 dias em quadrimestre, dividindo em dois quadrimestres, e assim ter somente 30 dias em que ele é impossibilitado de cumprir as suas atividades acadêmicas.
O Gustavo, requerente, quer fazer uso da palavra. E, na sequência, eu vou propor um encaminhamento.
Não, acho que vai só até um pouco repetitivo da última fala. Como eu disse na última sessão, eu não quero jogar com o sistema para cumprir menos que 30 dias. O meu objetivo de entrar com recurso a esse conselho não foi empurrar essa suspensão para o fim do quadrimestre, para que eu tenha uma semana de aula penalizada, e os outros dias eu cumpra no recesso. O meu objetivo inicial não era esse. Eu acredito que na carta que eu entreguei para dar início ao recurso, eu tentei ser o mais claro e explícito possível, na última sessão também. E como eu disse na minha primeira colocação aqui, eu concordo com a relatoria nesse ponto, porque eu nunca questionei que eu tenho que cumprir os 30 dias dentro de um período letivo. O que eu quero é cumprir somente os 30 dias. A comissão tinha uma gama de sanções para aplicar, né, desde uma advertência até uma suspensão de 30 a 90 dias. A comissão decidiu por 30 dias. Então, eu quero cumprir o que foi determinado pela comissão, os 30 dias. Por isso que eu levantei a possibilidade na última sessão e recoloquei hoje aqui, de cumprir 20 dias em um quadrimestre e 10 dias no outro. Porque, de fato, o que é mensurável dessa sanção, que são 30 dias, eu vou cumprir e dentro de um período letivo.
Tá bem. Eu acho que cabe alguns esclarecimentos só, no sentido de o caso que foi citado pela Andréia, o ato decisório foi publicado em 10 de dezembro. O que estaria no final do quadrimestre também, né? E a portaria de aplicação da pena é que tem sido sistematicamente aplicado no primeiro dia letivo do quadrimestre subsequente. Então, uma coisa é o ato decisório e outra coisa é a publicação da portaria, o que não nos parece estar criando precedentes ou um modo diferente. Eu acho que seria simplesmente decidirmos por acatar o parecer como ele está ou não acatar o parecer. Eu acho que essa é a questão. E aí a aplicação segue exatamente o modus operandi que tem sido aplicado para todos os casos, não caracterizando aí precedente ou quebra de procedimento, o que poderia gerar efeitos diferentes para cada caso, que seria indesejável, e a gente estaria modificando aí regras anteriores e tudo mais, que poderia ser ruim. No meu entendimento, nós temos só uma questão a ser votada, é se acatamos ou não o parecer da relatoria na forma em que está colocado. Não tendo mais nenhuma argumentação, eu vou colocar então em votação o parecer da relatoria. Pois não, no microfone.
Só para ficar bem claro, no parecer a professora faz uma citação específica de que existe uma indicação de que seja publicado, caso seja mantida a pena, que seja publicada, que ela comece a vigorar no primeiro dia letivo. E eu entendi que o professor Pedro se mostrou contrário a isso e teve outras manifestações contrárias. Então acho que tem que ser destacado isso do relato, não para a gente fazer uma votação, senão quando a gente aprovar o relato, a gente vai estar aprovando essa recomendação também, e teve conselheiros que se indicaram contrariamente a essa proposta de relato. Então acho que tinha que destacar
esse,
isso,
esse e foi o, isso em separado. Esse foi o meu primeiro encaminhamento. Pedro, você reitera isso? Mantém a sua posição?
Eu não sei se eu entendi mal a discussão, é por isso que eu estou pedindo
esclarecimento. Eu acho que a gente tem que aprovar ou reprovar o recurso do aluno, né? E se a gente reprovar o recurso dele, a gente está mantendo a pena do jeito que ela estava, sem outras considerações, né?
Não, o que está em discussão é aprovar ou reprovar a relatoria, tá? Que recomenda a não aceitação do recurso do aluno. Tá, tudo bem, o efeito é o mesmo. Tá?
Deve votar se a gente vai aprovar ou não o recurso.
Então, mas a relatoria...
aceitar os argumentos.
Não, a conclusão apenas.
Ah, então tem que destacar, porque quando foi lido a relatoria, isso foi muito clara quando disse que a professora pediu para destacar que queria que uma parte importante que fosse considerada do relato dela era essa. Por isso que eu estou falando que eu acho que a gente, em vez de votar o relato ipsis litteris, a gente tem que destacar essa questão.
Então, essa foi a minha última fala, se eu não me fiz claro. Dada toda a discussão, eu entendi que restou apenas a gente votar por aceitar ou não o recurso. O que significa aceitar ou não a conclusão do relato. E não cabe discutir a data de publicação, porque nós vamos aceitar ou não o recurso e a publicação vai seguir o rito exatamente tal qual tem sido praticado para todos os casos. Esse foi o meu entendimento, que isso teria sido explicado. Qual seja, publicar o ato decisório, a portaria de efeito do ato decisório a partir do primeiro dia letivo do quadrimestre subsequente. Essa tem sido a prática. Esse foi o meu entendimento.
Da relatoria, o recurso era de que fosse aplicado fora do período letivo. Mas não foi esse o recurso.
Não, desculpa. O recurso é... Posso ler o final da carta do recurso? Uhum. Isso. Em tom resignado, aceito o julgamento da comissão, mas recorro a esse conselho buscando a justa aplicação da sanção dentro do calendário acadêmico desta universidade. É isso que nós estamos discutindo. O problema é que o requerente julga que, ao aplicar dentro do calendário acadêmico, ele vai ter consequências além dos 30 dias. É isso que está em discussão. É só isso que está em discussão. Se nós alteramos a decisão da comissão ou não alteramos a decisão da comissão. Né? O problema é que a comissão tem de 30 a 90 dias, deu 30. Não, mas ele aceita o julgamento da comissão e recorre buscando esse conselho. Então, o que eu entendo é que está em discussão é se aceitamos ou não a proposta, a menos que alguém faça outra proposta. Nós não temos outra proposta. Nós temos só o recurso e o parecer da relatoria. É isso que nós estamos em discussão.
Mas o discente apresentou esse recurso pedindo que fosse dentro do período letivo, comprometendo apenas 30 dias. E ele deu a alternativa de que fosse de 20 dias e 10 dias.
Desculpa, ele não deu essa alternativa, não foi colocada em discussão.
Mas foi pedido que ele elaborasse melhor e trouxesse hoje. Foi o que ele trouxe hoje no começo no começo da discussão. No fim da discussão passada, foi discutido. Ah, mas como seria isso? Elabore melhor e traga na próxima reunião. E ele fez isso hoje.
Desculpa, Daniel.
Eu acho que a gente tem uma proposta que é do relato a ser votada. Pode ser feita uma segunda proposta, se for secundada, e a gente vota entre elas.
É isso que eu tô querendo colocar. Então,
entendemos aí as opções.
É, então se teremos uma segunda proposta, então a gente precisa que formule essa proposta, que alguém secunde a proposta.
É a proposta do discente, de que seja cumprido 30 dias em período letivo, sendo dividido entre o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre de 2015, 20 dias no primeiro, 10 dias no segundo, mantendo assim, que ele possa cumprir os 75% de frequência nesses dois quadrimestres e que ele cumpra dentro de período letivo os 30 dias, não comprometendo assim de forma os quadrimestres. Essa é a proposta.
Bom, apresentada, essa é a proposta que a conselheira está apresentando. Alguém secunda essa proposta? A conselheira Márcia secundou a proposta. Então nós temos duas propostas a serem votadas. Uma primeira proposta é a manutenção do parecer da relatoria pela não aceitação do recurso e que seja publicado e seguido o modus operandi da comissão, que passa a vigorar a partir do primeiro dia letivo, como tem sido com todos os casos. E a segunda proposta, que foi formulada agora, onde se propõe quebrar os dois, se propõe quebrar então os 30 dias em dois quadrimestres, 20 dias no primeiro quadrimestre e 10 dias no segundo quadrimestre. Questão de esclarecimento? Edson?
Eu queria só entender por que no outro caso a publicação foi feita imediatamente, né, no dia 10 de dezembro, do ato decisório lá, e neste caso seria feito...
Não, só esclarecendo então, mesmo no outro caso, o ato decisório foi publicado a partir do final da reunião. A portaria de aplicação emitida pela Comissão de Transgressões é que previu, então, a partir do primeiro dia letivo, não só para aquele caso, mas tem sido prática para todos os casos, nós pedimos para confirmar essa prática da comissão. Tá? Mais algum pedido de esclarecimento? Não? Então nós temos duas propostas. A proposta do recurso do requerente, em dividir os 30 dias em duas parcelas de 20 e 10 no primeiro e segundo quadrimestre, e a segunda proposta de manter a decisão da comissão e aplicar a pena em 30 dias a partir do primeiro dia letivo do próximo quadrimestre. Entendidos? Então eu vou pedir para que todos se manifestem. Quem é favorável ao parecer da relatoria, negando o recurso e mantendo a decisão da comissão de transgressão de aplicação da pena de 30 dias a partir do próximo quadrimestre, se manifeste. Quem é favorável ao recurso do requerente para dividir a pena em dois quadrimestres, 20 e 10 dias, no primeiro e segundo quadrimestre, por favor, se manifeste. Abstenções? Então está mantida a decisão da comissão e o parecer da relatoria. Obrigado.
Vencemos a ordem do dia e passamos então para o expediente, cujo primeiro assunto é a proposta de regimento interno do PIBID. A relatora não é a Mary, mas a Márcia. É a outra Márcia.
Agora deu, agora tá, né? A professora Meire está no encontro nacional do PIBID, por isso que não pôde participar. Eu sou a coordenadora de gestão e esse novo projeto, né, que se iniciou em março de 2014, ele tem algumas regras novas e dentre elas, umas foi a elaboração do regimento do PIBID. Tá? Então, nós nos organizamos como a comissão de acompanhamento do PIBID pro tempore. Fizemos esse regimento e temos que enviá-lo à CAPES até janeiro, né? Nós tínhamos aproximadamente 6 meses para enviar, né? Março é a data, Raio? Então, eram 6 meses, né, inicialmente. Então, por isso que precisamos passar aqui no CONCEP, né, e ter a aprovação interna desse regimento antes do encaminhamento final para a CAPES. Bom, o regimento ele é simples, ele foi, volta um favor, ele foi todo baseado na portaria CAPES número 96, que é a portaria que rege, né, o PIBID, e dentre as alterações mais importantes, é apenas a criação então dessa comissão de acompanhamento do PIBID, que vai ser uma comissão permanente do PIBID a partir de agora. Nós só trouxemos uma estrutura geral, né? As questões mais específicas estão no anexo, eu trouxe para a apresentação, só os títulos dos capítulos. Né? Então, a estrutura do regimento, ele define o que é o PIBID, os objetivos, as características, né? A composição da equipe. No capítulo 5, é um capítulo importante porque define as competências dos membros do PIBID, quais as características da bolsa, né, os possíveis momentos de perda da bolsa, os deveres, as obrigações, os direitos. Depois nós temos a parte que regulamenta a administração, o processo seletivo e o acompanhamento das escolas, o acompanhamento e avaliação também dos membros do PIBID. Depois a execução e registro das atividades, suspensão e desligamento, substituição dos bolsistas do PIBID, instrumentos de acompanhamento dos egressos, que é um item também que a CAPES exigiu, é novo em relação ao projeto anterior. Também os dados que referenciam a qualidade do programa para a formação de professores, a forma de gestão e utilização dos recursos do PIBID e das disposições gerais. Então é um regimento simples, né, e que a gente acredita que vai nos auxiliar no fluxo das questões que acontecem também no PIBID normalmente, né, no dia a dia. Eu trouxe só alguns slides, né? Então define que o PIBID é um programa da CAPES, que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. No artigo 3º, parágrafo único, o apoio do programa consiste na concessão de bolsas aos integrantes e no repasse de recursos financeiros para custear suas atividades. Então são informações que são gerais para todos os projetos PIBID que fazem parte então daquela portaria 96. Bom, aqui na UFABC isso é uma diferença, né? Em algumas instituições o PIBID está vinculado à pró-reitoria ou de pesquisa ou até de pós-graduação, dentro das características das instituições, mas aqui na UFABC vincula-se à pró-reitoria de graduação, né? E no parágrafo único do artigo 9º, os bolsistas são os professores coordenadores, os supervisores e os licenciandos. A equipe do PIBID do UFABC ela é composta pelo coordenador institucional, pelo coordenador de gestão, pelos coordenadores de área, professores, supervisores e licenciandos. Então, são características específicas aqui da UFABC que estão em consonância com a portaria 96. No artigo 22 da administração, na UFABC, o PIBID vai ser coordenado pelo coordenador institucional e administrado em colaboração com a Comissão de Acompanhamento do PIBID, que é a CAP, que será seu órgão consultivo e deliberativo. A CAP, então, como eu disse, é a grande novidade do regimento desse projeto 2014-2017 em relação ao projeto anterior. Nos projetos anteriores nós tínhamos um colegiado que servia como órgão consultivo, mas agora existe realmente uma comissão de acompanhamento. A CAP ela é constituída pelo coordenador institucional, como seu presidente, pelo coordenador de área de gestão, por um representante dos coordenadores de área e seu suplente, por um representante dos professores supervisores e seu suplente, por um licenciando bolsista e seu suplente, por um representante da Prograde e seu suplente e por um representante do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada, que é o CONFOR, aqui do UFABC, e também seu suplente. Enfim, em relação à CAP, as eleições acontecem, né, a partir dos seus pares. Em relação ao representante da Prograde e do CONFOR, serão indicações. Né? As reuniões acontecem sob demanda, né, da CAP, ou no máximo com prazo por cada quadrimestre. Né? Então, nós trouxemos, né, eu e a Miri, elaboramos essa parte que é a inovação mesmo do regimento, que é a CAP, né? As outras questões são questões que já, de alguma forma, funcionavam no projeto anterior. Né? E aí eu estou aberta a questões, a dúvidas, né, a partir dessa apresentação.
Obrigado, professora Márcia. O primeiro inscrito, o professor Rony.
Parabéns aos participantes do PIBID, é um projeto muito importante para a instituição. Fico feliz que agora o PIBID está de casa nova, né?
Agradecer a Prograde, né?
Casa nova do PIBID, que a gente teve um espaço novo lá, muito bom. Parabéns, então, pela nova casa. Eu queria fazer duas sugestões. No artigo 12, cita-se a que não poderão ocupar os cargos. Você pode ocupar?
Acho que tem que ser não a apresentação, o anexo.
Aí, o artigo 12 fala em presidente, vice-presidente. Vamos substituir para se adequar ao FABC? Então tem lá reitor, vice-reitor, pró-reitor. É 12?
Acho que não.
13, perdão.
13, inciso 7º.
Os cargos, né? Reitor, vice-reitor, e a gente substituir por presidente, vice-presidente, talvez pelos diretores de centro,
vice-diretores,
que acho que é o que se adequa ao FABC.
Uhum.
E depois, no artigo 24, que é justamente sobre a CAP, eu queria fazer uma sugestão de alteração de redação, que está escrito lá. O representante dos coordenadores de área, os professores, papapá, serão eleitos por seus pares e ocuparão a função durante 2 anos. Eu queria sugerir que terão mandatos de 2 anos, e acho que seria legal dizer a possibilidade de uma recondução, né? Porque senão as pessoas também vão ficar eternamente nesse programa. Eu acho que a gente podia garantir que nas coordenações, acho que a gente podia garantir que esses representantes tivessem alguma rotação. Então, a gente podia colocar lá com mandatos de 2 anos, com mandatos de 2 anos e uma recondução, ou alguma coisa assim, é o que eu gostaria de sugerir. Limitado a uma recondução, ou facultado a uma recondução, alguma coisa assim. É uma sugestão. Então, e mais uma vez, parabenizar e achar. Esse é um projeto que precisa ser apoiado. E é muito bom que esteja contemplado aqui a ideia de que ele tem que ser fomentado pela universidade, porque esse é, de fato, um projeto institucional, né?
Nem todos sabem que existem várias propostas que a gente só pode participar se a instituição tiver um programa PIBID estabelecido. Existem bolsas, existem auxílios que só são concedidos para instituições que têm programas PIBID. Então é fundamental ter esse programa forte na universidade, né, que tem um caráter interdisciplinar, que é uma coisa básica do PIBID. Gente.
Professor Vanessa.
Eu queria fazer uma sugestão. Esse tema já passou em discussão no CG, mas acabou passando despercebido. Um ponto que eu acho bastante importante ressaltar: no artigo 15º, no item 2, se vocês puderem colocar, está regularmente matriculado em no mínimo 9 créditos por quadrimestre no BCIT e, no caso da área da filosofia, no BCH. Eu sugeriria que a gente deixasse algo do tipo no bacharelado interdisciplinar correspondente, porque se tivermos aí novos bacharelados vinculados tanto ao BCIT quanto ao BCH, a gente não precisa mexer nesse regimento, né? E como no item seguinte já fala em deverá estar cursando a licenciatura, então já dá para entender que está vinculado a uma licenciatura, diz respeito a uma licenciatura vinculada a um dos BIs. Então, deixar de maneira mais genérica, né? No bacharelado interdisciplinar correspondente.
Bom.
E posso continuar? Eu gostaria ainda, se o tema não tiver mais discussão, sugerir a passagem para a ordem do dia.
Essa proposta já secundada vai ser colocada em votação depois de encerrarmos a discussão. O próximo inscrito sou eu mesmo. Eu gostaria primeiro comentar o mesmo assunto que a professora Vanessa comentou, mas de uma forma um pouco diferente. Artigo 15º, inciso 2º, ele reflete a situação de hoje, mas nós podemos ter outros cursos pós-BCH, outros BIs, inclusive uma proposta bastante consolidada, avançada já de uma licenciatura interdisciplinar. Portanto, a redação proposta pela professora Vanessa ainda não se aplicaria à licenciatura interdisciplinar. Então, eu proponho dizer, está regularmente matriculado em no mínimo 9 créditos em um dos cursos interdisciplinares de entrada. Curso interdisciplinar de entrada inclui naturalmente os BIs e, caso haja a LI, que se o consone aprovar, também vai ser coberto por essa redação. E, em seguida, sobre o artigo 24º, a questão da recondução, eu concordo com o professor Roni, que é interessante permitir a recondução. Só acredito que, tratando-se de uma eleição, eu não acho que é necessário fixar nessa resolução a limitação uma recondução. Porque se for vontade dos eleitores e se houver candidato, então não cabe restringir a uma única recondução. Pode ser uma segunda ou uma terceira recondução, caso os eleitores assim desejam. Então sugiro dizer durante 2 anos permitida a recondução. Artigo indefinido que não quantifica e deixa a vontade dos eleitores decidir.
Presidente, permite uma parte?
Permito.
É só para voltar lá no artigo 15, já que a gente mudou o inciso 2, seria bom mudar o inciso 3 também, porque lá está escrito explicitamente BCT ou BCH.
Sim.
Então, já tenha concluído o curso interdisciplinar de ingresso, deverá estar cursando licenciatura, só para ficar coerente a redação. Eu gostaria de sugerir essa, aproveitando a sugestão anterior.
É um corolário a proposta anterior, que faz todo sentido. Não temos mais inscritos, e então temos o pedido da professora Vanessa de passar esse assunto para a ordem do dia, já secundado. Então peço que os favoráveis à passagem desse assunto para a ordem do dia permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, estamos portanto na ordem do dia. Conforme as regras, eu abro agora na ordem do dia, de novo para discussões, sabendo que em seguida nós votaremos essa resolução. Temos inscritos para discutir esse assunto na ordem do dia? Não. Portanto, coloco em votação a aprovação dessa resolução com as modificações discutidas no expediente. no artigo 15º, no artigo 24º e no 13º, onde a proposta é de tirar presidente e vice-presidente e inserir diretor e vice-diretor de centro. A área demandante acata todas essas propostas?
Sim.
Muito bem. Todas as propostas sendo acatadas, eu coloco em votação a resolução como um todo, com essas modificações. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada por unanimidade. Parabéns ao grupo do Kibit que fez essa proposta. Voltamos com isso para o expediente, cujo segundo assunto é a alteração do artigo 3º. Da resolução CONCEPA 132, que dispõe sobre a criação da Comissão de Resíduos da UFBC. A relatora é Luciana Milena, coordenadora dos Laboratórios Didáticos Úmidos, e presidente da comissão em questão.
Boa tarde a todos. Eu acho que vai ser tranquilo essa discussão, porque, na verdade, foi uma coisa natural, à medida que a Comissão de Gestão de Resíduos foi se reunindo, a gente percebeu que seria muito enriquecedor para o grupo, né, que houvesse um representante da Comissão de Biotérios dentre os membros da COGRE. Por isso que a gente acrescentou ali mais um item no artigo 3º, que contemplaria, no caso, a presença de um técnico administrativo representante da Comissão de Biotérios da UFABC. Inclusive, tem uma pessoa já interessada em trabalhar na COGRE, o que é bom, porque é um trabalho bem difícil, então se tem alguém interessado, melhor ainda, né? Então seria basicamente essa proposta de alteração.
Obrigado, Luciana. O assunto está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar com relação a essa proposta? Isso. Não sendo o caso, a mesa propõe que esse assunto também seja promovido para a ordem do dia. Professor Rony, tem uma dúvida?
Quando a gente fala um técnico administrativo representante da Comissão de Biotérios, a Comissão de Biotérios não tem só os técnicos de laboratório, tem outro tipo de servidor votado lá? Eu não entendi. Eu acho que só para manter a mesma...
Talvez mudar, colocar biotérios sem colocar Comissão de Biotérios.
Então, porque,
né?
Senão...
Restringe,
pra,
né?
Só para a gente colocar um técnico administrativo... representando os biotérios, mas seria importante que fosse do biotério, mas porque quando a gente fala representando o biotério, pode ser que eles indiquem alguém que não é, sabe? Indiquem alguém da secretaria-geral, por exemplo.
Não,
eu acho que
entendo.
Não é esse o caso.
Não.
Então, eu acho que...
Talvez tirar a comissão de biotérios, deixar só biotérios da UFABC, ou, de repente, lotado nos biotérios da universidade, aí...
Acho que a gente podia procurar uma redação um pouco melhor. Aí tem a secretaria-geral tem uma sugestão pra gente?
Eu teria uma sugestão, eu concordo que tem que ser alguém que atua no biotério. A exemplo do laboratório úmido e laboratório seco, é retirar técnico administrativo, um técnico do biotério, dos
então,
biotérios.
Okay. Pode ser.
Simplesmente.
Mantém a simetria.
Uhum. Pergunta, esse técnico será indicado pela Comissão dos Biotérios?
Pode ser.
Pode ser ou é. Isso temos que definir.
Então, eu não sei como é que funciona exatamente essa comissão de biotérios.
A comissão tem sua composição, seu mecanismo de eleição, mas essa comissão, essa é a minha pergunta para a redemandante.
Tá.
Essa comissão, então, faria uma eleição entre seus membros ou entre os técnicos para indicar algum processo interno de indicação desse representante?
Então é isso mesmo.
Então
é
deve
indicação.
Ser... um técnico da área dos biotérios indicado pela Comissão dos Biotérios. E nessa comissão tem representante discente, representante docente, tem outros membros.
Deixa eu fazer uma outra sugestão, perdoe-me. É que a gente precisaria, seria importante que todos os membros dessa comissão tivessem suplentes para viabilizar que ela acontecesse, né? Porque não está prevendo suplentes e aí, de repente, aí
entendeu? Já que ela vai ter uma importância muito grande em relação à definição de como vai ser, como é que nós vamos trabalhar com os resíduos, como é que vai ser. Acho que seria muito importante que todos tivessem suplentes, né?
Isso é fácil resolver no caput do artigo 3º. A comissão será composta pelos seguintes membros e seus respectivos suplentes. Dessa forma, isso se aplica a todos os incisos e nós não teremos que repetir a figura do suplente nos 8 incisos.
E aí depois, então, presidente, tem uma questão que assim, a gente depara com isso daí. O CCNH é um grande produtor de resíduos por causa do número de laboratórios úmidos que nós temos. E existe uma questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é que está dizendo em algum lugar, eu não lembro qual, que a prefeitura vai fornecer, a PU, né, fornece os... vai dar o apoio, né? Artigo 2º, não é isso? Cabendo à prefeitura criar as condições adequadas para o seu cumprimento, não é isso? Então, porque o que acontece hoje é que a gente tem muita dificuldade, por exemplo, e a Luciana sabe, a gente tem dificuldade em relação aos locais para armazenar os resíduos, não é isso? A gente tem dificuldade em relação a montar os processos que vão dar destinação adequada para esses resíduos. Então, aqui me parece claro que essa comissão, e é isso que eu queria entender, me parece claro que essa comissão vai assumir a função de fazer todo esse gerenciamento, e fazendo todo esse gerenciamento, a prefeitura universitária é que vai prover os meios, inclusive fazer as licitações, e etc, etc, conforme determinado por essa comissão, é isso? Eu só queria entender se é isso mesmo, né? Tá certo isso?
É isso mesmo.
Obrigado.
Muito bem, então eu proponho que essa resolução vá para a ordem do dia, sendo uma proposta da mesa, não precisa ser secundada, mas eu coloco em votação a passagem deste assunto para a ordem do dia, e na ordem do dia nós podemos discutir de novo. Os favoráveis à passagem dessa resolução para a ordem do dia permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, estamos na ordem do dia. E abro de novo o assunto para discussão. A primeira inscrita, bom, a professora Luciana, bom, como a professora Vanessa passa a palavra para a Luciana.
Uma coisa observada pela professora Vanessa é que quando a gente fala do técnico de laboratório úmido e seco, não aparece que ele é indicado pela coordenadoria, pela respectiva coordenadoria de laboratório. Então, talvez se a gente for manter que a comissão de biotérios indica o seu representante dos biotérios, também colocar que a CLD úmidos indique seu representante e a CLD secos também. Então, só para manter uma linha similar.
Temos mais inscritos? Conselheiro André?
Eu só não entendi por que precisa ser necessariamente um TA da COB e não porque qualquer membro da COB. É porque acabou de ser aprovado a nova resolução da COB, só tem 2 TAs na COB, daí talvez fique meio restritivo.
Conselheiro, na nova redação não é mais um TA da COB, é um TA da área de biotérios indicado pela COB. Então o universo já aumentou muito, duplicou, na verdade. Não tendo mais inscritos, o que está sendo projetado lá é o resumo das modificações propostas no artigo 3º, no caput, e seus suplentes, e depois no inciso 6º, 7º e 8º, a identificação da área que indica, sendo que devemos especificar melhor no 6º e no 7º qual comissão é.
Isso. Mas seria a coordenadoria de laboratórios didáticos úmidos no primeiro item, depois dos secos no que vem em seguida. De laboratórios didáticos úmidos.
Isso. E embaixo, coordenadoria de laboratórios didáticos secos.
Melhor só a gente dizer CLD nos dois casos, a coordenadoria de laboratórios didáticos, e aí a gente resolve a questão dos dois?
Por mim, tranquilo.
Porque é a CLD das... que existe como uma comissão que tem normatizada, tem todos os membros.
Sim, sim. Pode ser.
Não, pode ser escrever a CLD por extenso, mas não especificamos úmido no sexto
isso,
e seco no, no sétimo.
Coordenadoria.
Indicado pela coordenação, coordenadoria,
coordenadoria
laboratórios isso. didáticos. E replica isso no sétimo.
Isso.
E no oitavo, então, fica a comissão de bioteres, que já é uma comissão instituída. Muito bem. Bom, não havendo mais inscrições, eu coloco em votação a aprovação da resolução com essas modificações. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada por unanimidade. Bom, e voltamos com isso para o expediente. O próximo assunto do expediente é a apreciação da revisão do projeto pedagógico do bacharelado em Ciências e Humanidades, cujo relator é o professor Arezzo.
Essa apresentação ela está organizada em fundamentalmente duas partes. Tem uma primeira parte mais rápida, em que a gente retoma o histórico dessa revisão, e depois uma síntese das principais mudanças. Pode passar por favor. Em relação ao processo, eu queria sublinhar bastante qual foi o processo, porque na verdade esse foi o único ponto que teve um questionamento no âmbito da CG. Mas além dessa, de responder antecipadamente a esse questionamento, é fundamental para que os colegas conselheiros possam entender a lógica que presidiu a proposta que vem a seguir. Na verdade, a gente teria que remontar o próprio processo de criação do BCH. Os colegas que estão aqui e que já estavam na universidade naquela época devem se lembrar que o processo todo que levou à criação do BCH foi relativamente diferente daquele que levou ao desenho do BCT. Ou seja, enquanto no BCT nós tivemos uma comissão externa, com a participação de várias pessoas, etc., no caso do BCH, nós tivemos uma comissão interna, que no intervalo de tempo relativamente curto, elaborou uma proposta. Essa proposta não foi, obviamente, uma proposta consensual entre todos os professores. As propostas nunca são consensuais. Naquela época, nós fizemos uma espécie de acordo interno, entre os vários envolvidos, vários docentes, de que nós elaboraríamos uma primeira versão. Essa versão seria a base da implementação do BCH, e nós, para evitarmos os problemas que nós tivemos com a história passada do BCT, de num período relativamente curto, de 4 ou 5 anos, ter 3 revisões, o que gera um conjunto enorme de problemas, né, administrativos posteriormente, nós pactuamos que faríamos uma primeira revisão após encerrado um primeiro ciclo de implementação do BCH, ou seja, após termos os primeiros alunos se formando. Então, isso aconteceu no ano passado. Então, no ano passado, nós iniciamos o processo de discussão dessa revisão. O primeiro passo dessa revisão foi uma avaliação do BCH. O que nós estamos chamando de avaliação do BCH? Nós fizemos um processo de consulta que envolveu vários procedimentos, né? Nós aplicamos questionários junto aos alunos que estavam cursando. Nós fizemos uma escuta a alunos que haviam abandonado o BCH. Enfim, a gente segmentou vários públicos, professores, coordenadores de disciplinas, e esse processo todo de consulta deu origem a um relatório de avaliação que foi discutido numa plenária exclusiva para essa finalidade no meio do ano passado. Então essa plenária consensuou uma leitura sobre os pontos que mereceriam ser objeto de mudança e algumas diretrizes para isso. Com base nessa discussão, dessa plenária do ano passado, o colegiado da coordenação do BCH elaborou uma primeira proposta, então, de revisão, que foi submetida a um conjunto de reuniões, né? O que foi esse conjunto de reuniões? Reuniões por curso, não porque nós entendemos que o BCH é uma federação de cursos, mas porque a gente sabe que há pessoas que participam mais das discussões dos seus cursos específicos do que das reuniões gerais. Então, nós submetemos essa proposta à discussão em cada um dos cursos, né? Eu tive presente em vários deles, e também fizemos questão de fazer uma reunião específica com os discentes para discutir essas alterações. As sugestões recolhidas nessas reuniões voltaram para o colegiado da coordenação, que elaborou mais duas propostas que foram dialogadas com esses públicos, até que nós, alguns meses atrás, submetêssemos essa proposta de reformulação à plenária do BCH. Essa plenária aconteceu, discutiu a proposta elaborada e reelaborada pelo colegiado da coordenação e foi aprovada por unanimidade no âmbito do BCH e dali seguiu para a CG, onde ela foi também discutida em duas sessões e aprovada sem nenhum voto em contrário. Em relação às mudanças, nós adotamos 6 ou 7 referências principais, ou seja, esses são os critérios que presidiram as alterações. Primeiro critério, nós discutimos que nós deveríamos, sobretudo a partir de uma reivindicação dos alunos do noturno, abrir espaço naquilo que a gente chama de matriz ideal para as atividades complementares. Então, hoje, sobretudo para os alunos do noturno, nós temos uma contradição. A gente aponta para eles a chamada matriz ideal e dizemos que, além dessa matriz ideal, eles devem fazer atividades complementares. Só que nós não prevemos essas atividades complementares na matriz. Então, a gente pressupõe que os alunos do noturno vão fazer isso de madrugada ou de final de semana. Então, a gente entendeu que, se elas são parte estratégica do projeto, elas deveriam vir para a chamada matriz ideal. Segundo critério, nós tínhamos que reequilibrar as necessidades específicas de formação em humanidades e ciências sociais com o espaço que é partilhado com o BCT. Então, aqui nós vamos ter um ponto de discussão. Ou seja, o que a gente avaliou é que, em primeiro lugar, nós queríamos manter uma intersecção forte com o BCT, mas avaliamos que na proposta original do BCH isso estava um tanto quanto desbalanceado. Isso deu origem a uma proposta que eu vou apresentar em seguida. Em terceiro lugar, nós queríamos, na medida do possível, diminuir o número de créditos em obrigatórias, mas em hipótese nenhuma aumentar o número de créditos em obrigatórias. Porque a nossa tendência é sempre essa, né? Tem uma necessidade, a gente vai incluindo, e aí engessa, e nós não queríamos engessar, ao contrário, queríamos flexibilizar mais. Quarta questão, nós precisamos introduzir conteúdos específicos ao contexto brasileiro e internacional. Isso deu origem também a duas disciplinas que vão aparecer ali logo mais adiante. Quinto lugar, nós precisávamos melhorar a formação em bases econômicas dos nossos alunos, não só pelos problemas das disciplinas propriamente de economia, mas várias outras que demandam esse conteúdo básico. Sexto lugar, nós precisávamos reformular projeto dirigido, né? Os colegas aqui, vários, já devem ter participado de várias discussões. Nós tínhamos um grande problema com projeto dirigido, uma disciplina de muito poucos créditos e a necessidade de adequar essa disciplina para dois tipos de prática científica, que são as práticas científicas em humanidades e ciências sociais e em ciência e tecnologia. Há diferenças de método muito importantes e a gente avaliou que, a partir de uma discussão com professores que davam a disciplina de projeto dirigido, nós deveríamos aumentar o número de créditos e que nós deveríamos separar essa disciplina. Essa é a única disciplina que a gente separa o conteúdo dela do conteúdo que havia no BCT. E por último lugar, a gente, para não discutir tudo isoladamente, nós fizemos um esforço em tentar desenhar as disciplinas que deveriam permanecer no projeto pedagógico do BCH a partir dos eixos que dão estrutura ao projeto pedagógico do BCH. Esse conjunto de referências se traduziu nas seguintes mudanças. Então aqui eu vou pontuar as mudanças que a gente faz no projeto pedagógico. Primeira questão importante, a gente resolveu, isso não é uma mudança na verdade, mas é para sublinhar também as permanências que nós consideramos importantes, a gente resolveu manter as disciplinas de bases, ou seja, não há nenhuma alteração nas disciplinas de bases, com 3 ressalvas apenas. Primeira ressalva, nós precisamos urgentemente fazer um monitoramento dessas disciplinas de bases, particularmente para o caso do BCH. Sobre o BCT eu obviamente não vou opinar. Mas nós temos um número muito grande de reprovações nessas disciplinas e em algumas delas nós estamos empurrando o problema para frente com a barriga. Ou seja, o número de retenções não está diminuindo, ele está aumentando. Ou seja, isso é um problema crucial e nós precisamos de uma diretriz e de uma política para isso. Nós não discutimos, apesar do alto número de reprovações, tirar essas disciplinas do BCH. Os próprios alunos dizem, embora tenha muitos problemas, nós queremos manter isso. Então, a proposta foi manter. Em segundo lugar, há uma revisão na ementa de bases epistemológicas, né, da ciência. Essa discussão começou no BCT, e nós harmonizamos a ementa do BCH com a discussão que estava acontecendo no âmbito do BCT. Portanto, foram dois processos paralelos mais integrados. E, por último, a gente tinha uma grande incógnita em relação à base matemática. Ou seja, das disciplinas problemáticas em termos de desempenho, essa é um problema e nós vamos precisar, em algum momento, discutir o que fazer com relação a isso. Mas, nesses próximos anos, a proposta foi manter e discutir o problema que nós estamos tendo de desempenho nessa disciplina. Além disso, a gente discutiu manter as disciplinas originárias do BCT, que não são as disciplinas de bases, e que faziam parte da matriz do BCH, porém flexibilizando a forma de cumprir essa obrigatoriedade. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos três disciplinas, que não são as disciplinas de bases, mas são disciplinas que a gente considerava importantes, que são Origens da Vida, Energia, Origens, Conversão e Uso e Estrutura da Matéria. E a nossa proposição aqui é a seguinte, é que o aluno do BCH seja obrigado a cursar pelo menos uma dessas três disciplinas. Aqui, é claro, eu estou usando ainda a nomenclatura antiga, né? Com a mudança no BCH, essas, particularmente as duas primeiras ali, vão ter uma mudança no nome, portanto na sigla, mas a gente sabe aqui de quais a gente está falando. Então, com essa proposta, o aluno do BCH ele tem que cursar pelo menos uma delas, e os alunos que quiserem uma interface ainda maior com essas outras áreas, poderão cursar as outras duas disciplinas aí como opção limitada. Essa foi uma mudança que a gente teve que introduzir para poder reduzir o número de créditos obrigatórios e, ao mesmo tempo, acomodar as novas demandas. Segundo conjunto de mudanças, 8 disciplinas de humanidades não sofreram qualquer alteração, né? Então, tem ali um conjunto que está pelas siglas, né? Temas e problemas em filosofia, pensamento crítico, estado e relações de poder, estrutura e dinâmica social, CTS, identidade e cultura, território e sociedade, desenvolvimento e sustentabilidade. 2 disciplinas, Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna e Problemas Metodológicos das Ciências Sociais, dão origem a uma disciplina. Claro, ela não absorve todo o conteúdo das duas, mas o essencial, numa disciplina chamada Introdução às Humanidades e Ciências Sociais, que faz a discussão epistemológica específica da área de humanidades. A disciplina Pensamento Econômico é desdobrada em 2, uma de caráter mais histórico e uma de caráter mais epistemológico. As disciplinas Teorias da Justiça e Conhecimento e Ética são fundidas em 1, né? Essa foi uma discussão que a gente travou com os alunos e, a pedido deles, a gente foi nessa direção. E a disciplina Projeto Dirigido tem o seu número de créditos ampliado e passaria a se chamar Práticas em Ciências e Humanidades. E, creio que por último, as mudanças, a gente introduz 3 novas disciplinas. Essa introdução foi possível porque a gente diminuiu o número de crédito de algumas e fez aquelas fusões que eu mencionei antes. São elas: Formação do Sistema Internacional, permite aos alunos um conhecimento mais aplicado sobre o contexto internacional, Interpretações do Brasil, idem sobre o Brasil, e uma disciplina chamada Estudos Étnico-Raciais, que tem toda uma justificativa relacionada às exigências da LDB, mas também a importância desses conteúdos específicos. Depois, se for o caso, eu explicito melhor para não me alongar muito. E, finalmente, a gente inclui atividades complementares com um espaço na matriz ideal, na chamada matriz ideal, entre o segundo e o quarto quadrimestres. Pode passar, por favor. Essa é o último slide. Eu não vou aqui repetir todos os quadradinhos, mas isso está no projeto. Esse foi o primeiro desenho que nós fizemos, a chamada matriz ideal, acomodando todas essas mudanças, de maneira que, portanto, a gente não tenha mais do que 16 créditos sendo ofertados aí em cada um dos quadrimestres, ou 20 nos quadrimestres que estão cheios, né, de uma maneira que a gente possa, então, acomodar todas as disciplinas sem exceder 4 horas de aulas previstas na matriz ideal para cada um dos quadrimestres. Essas foram as mudanças principais. Eu, para finalizar, só faria uma observação. É evidente que essa não é, digamos assim, o consenso absoluto, que todos ficam totalmente felizes. Todo mundo aqui deve saber qual é a dificuldade que se tem em acomodar um conjunto de interesses e de concepções que existem. Então, eu diria, é claro que cada um de nós gostaria de incluir mais ou de agregar mais horas para uma ou outra disciplina. Eu só queria sublinhar que qualquer mudança em algo que tenha que entrar nessa matriz significa, obviamente, que algo tem que sair. E, portanto, há aí um trade-off, e esse foi o desenho que a gente chegou com uma espécie de ponto de equilíbrio, né? Essa é a, creio eu, as principais mudanças que estão contidas nessa proposta. Assim, um último detalhe. A ideia de todos os coordenadores dos cursos e da plenária do BCH era que era importante que isso valesse
já para o ano que vem, né, porque há várias reivindicações aí que estão colocadas desde o começo da existência do BCH, então não se gostaria de protelar isso muito mais. E a gente incluiu também, ao final, uma tabela de convalidações de maneira a facilitar a transição aí dos alunos entre as duas matrizes. Creio que as questões principais eram essas. Obrigado.
Obrigado, professor Wilson. O assunto está em discussão. O primeiro inscrito é o professor Pedro.
Oi. Então, vendo a fala do Arilson, e eu sou testemunha que ele participou também do bacharelado em ciência e tecnologia, né, das discussões, e realmente sempre teve a vontade do BCH aproveitar bastante esses cursos serem realmente unidos. Né. Então, a ideia, só para entender, né, a estrutura da matéria, por exemplo, é só porque eu olhei aqui, porque é um curso que eu já ministrei, né, e a origem da e as bases conceituais de energia, é o mesmo curso, certo? Vai ser o mesmo nome, a mesma nomenclatura. Né? Então, o fato das ementas estarem divergentes em relação ao BCT é só porque a gente ainda não sabe quais são as ementas. Mas a ideia é, tá, porque é muito parecido, é só o nome. Tá? Então, a ideia é manter o mesmo curso mesmo. Meu aluno deve estar totalmente confuso, ele sabe que é o mesmo curso.
Professor Dácio? Era basicamente a mesma dúvida. É que eu vi aí uma mudança, bases conceituais da energia, é a propósito do BCT. Não, então tá bom. Tá, então são as mesmas três disciplinas com suas alterações e tal, que vão ser oferecidas para os dois bacharelados. Não, eu acho que representa, na verdade, avanço, e eu queria só chamar a atenção para as questões que foram destacadas pelo professor Arilson, que eu acho que cabe justamente uma discussão entre os bacharelados, que são as disciplinas comuns aos dois bacharelados, né, e que tem aí as suas questões de retenção, as suas questões de adequação aos níveis em que elas se pretendem colocar. Eu acho que essa é uma discussão que deve avançar. Mas parabéns aí pelo esforço e pelo trabalho.
Professor Rony?
Essa questão em particular da disciplina que hoje chama Bases Conceituais da Energia foi uma questão que foi bastante debatida no NDE do BCIT, porque existia uma visão, uma possível mudança, e ela foi mantida tal como está para manter a integração entre o BCH e o BCT. Essa foi a intenção clara do NDE, de manter a mesma coisa. Mas eu queria falar em outra coisa. Sobe um pouquinho essa tabela aqui. Vai para o quinto, sexto e sétimo semestre. Não, aquela mesma. Ah, não incluiu. Tem como mostrar? Sabe o que é, Arilson? Estou um pouco preocupado. Quinto quadrimestre tem 24 créditos. Sexto quadrimestre tem 26 créditos. Sétimo quadrimestre tem 24 créditos e assim por diante. Isso é um pouco preocupante, né? Não vai caber na grade. E aí eu vou fazer uma proposta de alteração do período de oferta de matutino para diurno. Então eu estou fazendo a proposta de alteração aqui no CONCEP para a gente fazer. Eu vou fazer essa mesma proposta no BCIT, a gente mudar o turno de oferta para diurno, de matutino para diurno. Tá? Que aí, inclusive, a gente consegue acomodar esses 24 e 26 créditos com facilidade para o período diurno, não para o período noturno. Eu queria que você comentasse sobre essa questão, depois eu posso levantar outras, só para ficar mais fácil.
Bom, isso encerra o primeiro bloco de três. O professor Arilson gostaria de se manifestar.
Bom, sobre as disciplinas comuns, a ideia é essa, como eu estava fazendo o relato anterior sobre o processo de discussão, eu usei as siglas antigas, mas, repito, a ideia é exatamente essa, ou seja, nas reuniões, né, do BCT, eu também insisti muito que, se são disciplinas partilhadas, elas têm que ser com conteúdo similar, não faz sentido separar as duas. A única para a qual isso foi muito discutido, a gente chegou à conclusão de que era necessário mesmo fazer essa separação, foi projeto dirigido. Né? Agora, com relação a todas as outras, não. A ideia é que disciplinas partilhadas são disciplinas partilhadas, digamos assim, dos dois lados. Né? Tanto as disciplinas que são dadas mais tradicionalmente ou mais comumente por professores de humanidades no BCT, elas são sempre formatadas entendendo que elas serão ofertadas para alunos dos dois cursos. e da mesma forma há expectativa do contrário, ou seja, que disciplinas que são mais diretamente associadas à área de ciência e tecnologia que são comuns ao BCH, que elas sejam ofertadas pensando-se nessa ideia de que o público pode ser composto por alunos dos dois cursos. Em relação à matriz restante, a ideia central ali é a seguinte: esses números, como a gente sabe, a matriz, a gente na prática fecha essa matriz anualmente por ocasião dos planejamentos anuais. Então, o que está, inclusive eu não incluí aqui nos slides por isso, mas elas estão lá no projeto original. Quer dizer, isso vai depender muito da maneira como o aluno faz a sua matriz, porque a gente planeja as obrigatórias e, como todos nós sabemos aqui, as disciplinas de opção limitada e as livres, os alunos as fazem a partir da oferta dos outros cursos e não do BCH. Então, não faz sentido a gente aqui propor uma matriz ideal a partir do quinto quadrimestre, porque isso vai depender de como cada aluno monta a sua matriz. Por isso que eu coloquei o foco aqui nos quatro quadrimestres. Faltou colocar ali a disciplina prática em ciências e humanidades, que viria no nono, ao final. Então, não há nenhuma complicação em relação a isso. Em relação à alteração do pedido do período de oferta, eu me sentiria muito desconfortável em aprovar esse tipo de deliberação aqui agora, sendo que essa questão não surgiu antes. A gente teve a oportunidade de discutir essas questões na plenária do BCH, não apareceu nenhuma proposição, mas também no âmbito da CG, né, onde os colegas de outros cursos e as próprias direções também fazem parte, e a gente, se essa proposta tivesse surgido antes, poderia ter feito uma consulta ao BCH e etc. Eu não sei, então, tem um primeiro constrangimento da minha parte, eu não vou poder endossar a proposta, primeiro por essa razão, ou seja, houve oportunidade para que essa proposta surgisse antes, e não surgiu. Me parece um pouco complicado aprovar isso agora, nessa instância em que a maior parte dos diretamente envolvidos não estão participando. E a segunda, aí pode ter algum problema de interpretação da minha parte, os colegas da Prograde ou qualquer outro colega pode me esclarecer, mas me parece que o fato de o curso ser ofertado em período matutino e noturno não impede que a gente oferte disciplinas na parte, por exemplo, da tarde ou no sábado, como a gente vem já fazendo. Mas se a gente aprova a mudança, aí parece que há uma obrigatoriedade em ofertar nesses períodos, etc. Enfim, eu não sei exatamente qual é o ganho efetivo que a gente teria em aprovar o período diurno em vez do matutino. Então, somando isso tudo, o fato de que não há um forte constrangimento que precisaria ser administrado mudando o período de oferta, com o fato de que essa discussão não surgiu antes em nenhuma das outras instâncias, e é uma mudança estrutural, eu acho, importante, eu não me sentiria à vontade de endossar ou de aprovar essa proposta nesse momento. Sugeriria que talvez a gente amadurecesse mais essa discussão, e, apenas para finalizar, nós pactuamos também que essas revisões do projeto pedagógico serão periódicas, ou seja, daqui a alguns anos, a gente volta, faz uma avaliação sobre esses temas, sobre esses problemas, e aí, eventualmente, podemos rever alguma das decisões agora, justamente para evitar que a gente faça mudanças a todo momento, com as implicações todas que isso tem.
Tem que ser reavaliado, tem que ser revisto a cada ciclo avaliativo. Então, não tem jeito, já tá previsto na normatização. Então, é no próximo ciclo avaliativo.
Conselheiro Beja.
Uma questão que eu coloco aqui também vai me ajudar em relação à codificação. Eu lembro, eu não participei da última CG, né, que discutiu, né, o projeto do BCH, mas na CG que discutiu o projeto do BCT, eu coloquei uma demanda para a comissão de graduação em relação a estabelecer, né, pelo menos para as disciplinas obrigatórias do BCT e do BCH, uma codificação, um documento que contemple a codificação que respalda a resolução que foi criada para a estruturação dos códigos das disciplinas. Por quê? Porque quando da apresentação da primeira versão, tá, na CG do projeto do BCT, alguém sinalizou falando que, olha, o código que você colocou aí não está de acordo com a resolução. O código é esse. Bom, mas esse código eu coloquei lá no projeto de acordo com a planilha que foi enviada para a coordenação do BCT. Então, eu acho que seria interessante a pró-reitoria de graduação, de alguma forma, estruturar um documento, pelo menos das disciplinas obrigatórias, ou um único documento que contemplassem todos os códigos que respaldem a resolução que, né, estrutura a codificação das disciplinas obrigatórias de opção limitada e livre da UFABC. Esse é o primeiro ponto. Né? Porque para a gente não sair um documento do BCT com dado código, porque assim, eu deixei em branco, tá? Mas eu vou ter que colocar esse código. Tá? E se esse documento não for gerado, eu vou colocar o código de acordo com a planilha que foi enviada para mim. Aí vai sair uma disciplina, sei lá, base matemática, que é uma disciplina comum aos dois BIs. No texto do BCH vai estar um código, no texto do BCT vai estar um outro código. E o segundo ponto é em relação às nomenclaturas das disciplinas do BCT integradas ao BCH e mesmo aquelas não integradas, por exemplo, no anexo 3D, quando vocês falam sobre a infraestrutura da universidade, vocês colocam lá transformações químicas, transformações bioquímicas, essas denominações de disciplinas, elas não vão existir mais. Então, tomar cuidado também, né, nesse sentido. E uma última observação em relação à bibliografia complementar e básica das disciplinas obrigatórias do BCH, para pedir uma colaboração do pessoal da biblioteca, né, no sentido de ver se a quantidade está contemplada de acordo com os estabelecidos pelo INEP, essas coisas.
Só com relação aos códigos e à lista das disciplinas, a gente já explicou na CG, as ementas não virão mais nos projetos pedagógicos, mas elas vêm como anexo e vão ser todas publicadas num catálogo único de disciplinas. Então, os projetos pedagógicos farão menção a esse catálogo. Cada vez que a ementa é mudada, automaticamente é mudada em todos os projetos pedagógicos, e assim a gente não precisa fazer a revisão. O catálogo 2015 já está para sair, então todos os projetos vão estar vinculados a esse catálogo, já com os códigos corretos e com os nomes das disciplinas, enfim. Todos ficarão equiparados. E só mais uma questão com relação ao pedido matutino odiano. Tenho tempo, hein? Eu já esclareci esse ponto, não sei, gostaria de fazer um esclarecimento aqui também, de acordo com a portaria do MEC, não existe período diurno, existe matutino, vespertino, noturno ou integral, e como eu já disse lá, essa discussão foi feita para o BCIT também e não foi aprovada como a proposta tinha sido apresentada no formato integral, justamente porque pela regra do MEC, o curso integral ingessa mais do que o matutino ou o noturno. De acordo com essa regra do MEC, cursos matutinos, vespertinos ou noturnos podem ser ofertados em outro período, sendo que a maior parte deve ser ofertada no período matutino, vespertino e diurno. Já o integral, a maior parte tem que ser ofertada. Eu estou com a portaria aberta aqui. Integral, curso ofertado em toda ou parcialmente em mais de um turno. Manhã e tarde, manhã e noite, ou tarde e noite, exigindo a disponibilidade do estudante por mais de 6 horas diárias durante a maior parte da semana. Tá? Então, nesse sentido, ela ingessa mais do que a proposta.
Em relação aos códigos, assim, me preocupa a definição desses códigos, porque no próprio texto do BCT, em várias passagens, né, não sei, a gente cita alguns componentes curriculares para a questão já justamente você estruturar o texto para uma avaliação. Né, e você cita a disciplina e eu coloco com o código. Então, a definição do código é importante ter um documento que me traga esse código, né, que não dê, vamos dizer assim, uma dualidade. Né? Vem um avaliador, pega um dado projeto pedagógico que cita essa disciplina lá com o código e outro projeto com outro código.
vamos lá. Então, uma análise que a gente fez aqui, conversando também com alunos antes de vir aqui para a sessão, eu só fiquei um pouco preocupado com a questão do quarto quadrimestre, por exemplo, você ter que escolher entre as matérias. Isso talvez perca um pouco da interdisciplinaridade do BI. Entretanto, eu entendo que você precisa tirar matérias e colocar novas, mas eu acho que isso fere bem o projeto pedagógico da UFABC mesmo, os princípios da UFABC de interdisciplinaridade. E a segunda questão que eu queria colocar, tudo bem, eu concordo que você teria que criar uma matéria nova para você... Não concordo, na verdade. Você teria que criar uma matéria nova, por exemplo, práticas em ciências e humanidades. Ela tem a emenda bem parecida com a emenda de PD. Eu acho que talvez seria mais interessante o BCT e o BCH conversarem para fazer uma matéria que atendesse os dois. Que daí é uma questão de interdisciplinaridade também. Eu gosto, por exemplo, de pegar matérias em São Bernardo, porque eu consigo conversar com pessoas de outras áreas, eu consigo conversar não só com o pessoal do meu BI. E talvez a adequação entre os dois, entre o PD e essa matéria, fazer uma matéria única que atendesse os dois, eu acho que seria mais interessante. Acho que é só isso. E também bases conceituais da energia são dois créditos. Então, daí seria estrutura da matéria 3, o antigo futuro diversificação da vida de bases é 3 também, e energia 2. Só outra observação. Mas, sinceramente, essa questão do PD é uma coisa que eu acho que talvez se conversasse entre os BIs seria melhor. Que logo teremos mais BIs e daí teria uma matéria para cada um com o mesmo objetivo, eu acho desnecessário.
Eu tenho duas dúvidas. Na questão de como vai ser aplicada as atividades complementares durante a semana, porque foi dito que principalmente para os alunos do noturno. Então, se o intuito era não ter aula nesse dia, como vai ser comportada as outras cinco disciplinas, como vai ser comportadas as cinco disciplinas durante a semana? Porque foi dito entre alguns conselheiros antes da reunião que o intuito seria de não ter aula durante um dia da semana para que os alunos tenham esse espaço vago para as atividades complementares. Então, como que seria isso na prática? Essa é a minha dúvida. E na questão também da covalidação de disciplinas da matriz 2010. Foi dito que nascimento e desenvolvimento da ciência moderna juntou com problemas metodológicos das ciências sociais e virou introdução às ciências introdução às humanidades e ciências sociais. E também foi dito que ética e justiça é a soma de conhecimento e ética e teorias da justiça. Então, os alunos que optarem pela matriz 2015, eles não podem ter essa covalidação, caso já tenham feito essas quatro disciplinas, elas não podem equivaler a essas duas, já que é a somatória, como foi dito? São essas minhas duas dúvidas.
Bom, depois do segundo bloco, a palavra volta para a aula de Manaus.
Vamos pelas coisas mais simples e as mais complicadas por último. Então, primeiro, em relação a atividades complementares, não muda a maneira como as atividades complementares são ofertadas, salvo uma coisa. Há agora uma orientação para que os vários cursos ligados ao BCH, que fazem muitas atividades que são aproveitadas como atividades complementares, palestras, seminários, etc., etc., tentem concentrar essas atividades naqueles dias. Então, no planejamento anual, se a gente, por exemplo, pactuar que isso vai ser na quarta-feira, a única coisa que a gente discutiu é que isso não seria nem na segunda nem na sexta, né, para não estimular finais de semana prolongados. Mas supondo, por exemplo, que seja na quarta-feira, nós vamos tentar organizar a maior parte dos eventos na quarta-feira, justamente para sinalizar aos alunos que na sua organização, na organização do seu tempo, naquele dia vão acontecer mais atividades complementares do que em outros. Mas isso não significa dizer duas coisas. Primeiro, que as atividades complementares só poderão acontecer nesses dias. Não. Se eventualmente, por alguma razão, você tem um seminário de 3 dias, de quarta, quinta e sexta, ele vai continuar sendo quarta, quinta e sexta. Enfim, não muda exatamente a oferta, exceto pelo fato de que vai haver uma tentativa de concentrar algumas atividades, sobretudo aquelas que são de um período, nesses dias. E segundo lugar, também não quer dizer que esse é um dia sem aula, ou no BCH, ou no campus de São Bernardo, muito menos, etc. Quer dizer apenas que o planejamento da oferta das disciplinas obrigatórias do BCH, nesses quadrimestres, vai prever esse período sem aulas, para tentar facilitar que os alunos encaixem ou utilizem esse horário para fazer as suas atividades complementares. Então, essa proposta ela flexibiliza, não enrijece, ao contrário. A ideia é exatamente flexibilizar e permitir que isso seja parte do planejamento, digamos assim. Essa é a primeira questão. Segundo lugar, em relação à convalidação, o que acontece ali basicamente é o seguinte. Quem tiver cursado, por exemplo, Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna, Problemas Metodológicos, pode validar para Introdução às Humanidades e Ciências Sociais. Tem uma restrição, em alguns casos, de você validar disciplinas que tinham menos créditos para uma disciplina que tenha mais créditos. Aí isso não é possível, mas não é possível em geral, não é uma opção nossa. No caso, por exemplo, de teorias da justiça e conhecimento e ética, você vai poder validar uma delas. Ou seja, você não pode validar as duas. Né? Ou seja, diga. Se você fez teorias da justiça ou conhecimento e ética, você pode pedir que uma delas seja convalidada por ética e justiça. Essa é a ideia. E a outra, obviamente, continua valendo com os créditos que ela valia.
Tá, então eu só peço que isso seja acrescentado, porque realmente não...
Isso não está na tabela
não
final?
Não está na tabela.
Tá, eu vou verificar se não tiver, mas esse é o critério que presidiu a organização. Bom, aí tem duas questões que são um pouquinho mais polêmicas. E tal. A primeira delas é se tornar aquele núcleo de 3 disciplinas opcional fere ou não o projeto pedagógico. Eu tendo a achar, seriamente, que não fere o projeto pedagógico pela seguinte razão. Porque o número de disciplinas partilhadas que continuam sendo obrigatórias é muito grande. Ou seja, a gente tem, se você puder, por favor, voltar ao slide anterior, a gente tem, isso, em primeiro lugar esse, nós temos as 3 disciplinas de bases que são partilhadas. Né? Depois a gente ainda tem ali, eu esqueci de incluir aqui, introdução à probabilidade estatística, que também é partilhada. Então a gente considera o seguinte, aquilo que são bases e, portanto, que envolve diferentes tradições e diferentes campos disciplinares, continuou sendo obrigatório. Agora, nós temos ali um conjunto de 3 disciplinas, e aí nós temos que voltar à discussão original. Por que, que são essas 3? Uma interpretação, porque isso não está escrito em lugar nenhum, mas conversei, por exemplo, com o professor Peluso, que coordenou a elaboração do projeto pedagógico anterior, e etc. Ele me disse, olha, não tem nenhuma razão de fundamento para que sejam essas 3 disciplinas, etc. Nós queríamos ter uma base de interlocução, e essas são 3 disciplinas que significam uma oportunidade para que um aluno de humanidades tome contato com a maneira pela qual se constitui o objeto e o método em outras tradições disciplinares. Então, se o aluno fizer uma delas, ele tem essa oportunidade. Além disso, ele tem um conjunto grande de disciplinas, eu citei ali as de bases, depois tem as outras, né, também de humanidades ofertadas em ciência e tecnologia, né, que ele tem essa convivência. E aqui, se o aluno quiser exercitar mais esse diálogo, aí ele pode fazer as outras duas como opção limitada. Então, a gente não impede, a gente obriga uma parte e flexibiliza que ele possa fazer o restante. Então, desse ponto de vista, eu acho que não fere o projeto pedagógico, é uma questão da gente avaliar qual é o tamanho, o espaço da intersecção entre os dois. Mas o fundamental, que haja o espaço de intersecção, isso está garantido e acho que razoavelmente garantido. A última questão, e essa eu admito que ela é polêmica, é a mudança de projeto dirigido. A gente fez essa discussão, né? Os colegas do BCT discutiram, a gente conversou com coordenadores da disciplina Projeto Dirigido, e o resultado desse conjunto de discussões, não foi algo peremptório, digamos assim, essa proposição, era que aí não era possível a gente fazer o espaço comum. Eu vou dar apenas 2 argumentos para isso. O primeiro argumento é o seguinte, se avaliou que Projeto Dirigido tem um número de créditos muito pequeno, é uma disciplina de apenas 2 créditos, todos os quadrimestres a gente tem uma dificuldade enorme em conseguir professores para dar essas disciplinas ou que se sintam satisfeitos ou estimulados a dar essa disciplina. Porque ela dá um trabalho enorme para muito poucos créditos. Essa é uma primeira dificuldade. Então, havia necessidade de ampliar o número de créditos. Então, isso foi impossível de compatibilizar. E a segunda questão é, essa disciplina ela é tão problemática que a maneira como ela é dada já mudou pelo menos 3 ou 4 vezes desde que eu estou aqui na UFABC. Então, é muito comum, por exemplo, os professores que coordenam a disciplina Projetos Dirigidos precisarem ficar pedindo, e aí é pedir no sentido quase mais pejorativo do termo, implorando para que outros professores colaborem, porque é impossível que um professor consiga orientar projetos dirigidos de uma turma muito grande de alunos. Então, uma maneira de minimizar esse problema foi aumentar o número de créditos. E a outra maneira de minimizar esse problema é que ela seja específica de ciências e humanidades e não partilhada com ciência e tecnologia. Tem uma perda, que é o fato de você não poder ver o que os colegas da outra área estão fazendo nos seus projetos dirigidos? Tem, mas para isso, por exemplo, existem os simpósios, existem as outras disciplinas partilhadas. E aí tem uma questão de fundo, nós precisamos admitir que existe uma diferença na construção do objeto e do método nas duas áreas do conhecimento. Então, a gente, por um lado, perde no diálogo, mas há outros espaços de diálogo, mas a gente ganha com um tratamento mais aprofundado do que significa dirigir um projeto que tenha a característica fundamental de um projeto de ciências e humanidades. Então, aqui, eu admito que havia uma, digamos assim, uma polêmica a equacionar, mas, repito, como há outros espaços de intersecção, a gente achou que o ganho seria maior fazendo essa separação, e repito, do conjunto de 20 aproximadamente disciplinas aí, é a única em que a gente chegou à conclusão de que nessa a gente teria mesmo que separar, que os prejuízos seriam menores do que os ganhos que a gente tinha constituindo uma disciplina específica. Essa foi a razão. Creio que tem aqui as questões todas.
Obrigado, professor Wilson. O terceiro bloco se inicia com a fala do professor Gustavo Dapião.
Alô, eu gostaria de iniciar minha fala parabenizando o professor Wilson e toda a equipe do BCH pela qualidade do trabalho apresentado. Eu vejo realmente que houve um grande avanço, avançou frente ao projeto original e ao que está sendo apresentado aqui. Então, realmente, eu acho que valeu a pena esperar os 4 anos para que as ideias amadurecessem, para que os conceitos amadurecessem e para que se chegasse até aqui. Eu tenho, Reitor, talvez vá demorar um pouquinho mais de 2 minutos e meio que eu tenho. Tem uma questão operacional que eu queria perguntar inicialmente, que é o seguinte: há várias trocas de disciplinas, certo? Agora tem questão da estrutura da matéria, tem uma opção aqui que eu acho... eu sou bem simpático a isso daí, achei bacana essa opção. Não acho que há um desbalanço com relação ao BCT, mas eu queria saber se há uma estimativa sobre a carga de trabalho para professores com diferentes perfis ou de diferentes centros. Se há uma mudança na demanda dessas pessoas. Certo? Hoje há uma demanda para o sexo, uma demanda para o CCNH e uma demanda para o CMCC. Eu penso que é importante nós sabermos de como variou essa demanda para cada um desses. O meu segundo comentário é o seguinte: esses documentos, tanto do BCH como do BCT, eles certamente vão virar referência no cenário nacional com relação a bacharelados interdisciplinares, porque a UFABC é a referência. E a UFABC tem interesse em ser líder, nós queremos liderar esse processo da construção de bacharelados interdisciplinares e queremos ou gostaríamos, em princípio, que outras instituições aderissem a esse tipo de projeto, certo? Os bacharelados interdisciplinares têm alguns pressupostos básicos, alguns princípios norteadores, que seria interessante saber se esses princípios norteadores ou princípios fundamentais dos bacharelados são pautados nesse documento. Eu procurei e encontrei a maior parte deles, mas eu não sei se todos estão. Temos, por exemplo, formação acadêmica geral, isso eu acho que é óbvio. Segundo, formação baseada na interdisciplinaridade, isso certamente está lá. Trajetória e flexibilização curricular, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esse ponto. Foco nas dinâmicas de inovação, foco na revisão de práticas educativas, quer dizer, seria interessante se houvesse menção a esses temas. Prática integrada de pesquisa e extensão articuladas ao currículo, quer dizer... Heitor, me dá mais uns segundos, por favor.
para encerrar esse assunto, sim. Para um novo assunto, por favor, se inscreva de novo.
Vivência em áreas artísticas, mobilidade acadêmica, mobilidade eu achei, reconhecimento, validação, estímulo. Então, a ideia seria se há menção a esses temas e se não houvesse, eu acho muito importante incluir esses temas no projeto. E depois eu me inscrevo novamente para falar outros assuntos.
Conselheiro Daniel?
Eu acompanhei o começo desse processo auxiliando o Arilson, fico muito feliz que tenha caminhado, acho que tão bem assim, né? Chegou num formato. De fato, eu posso testemunhar que houve um grande diálogo, grande envolvimento da comunidade, até onde acompanhei, inclusive dos discentes, assim, eu presenciei lá, os representantes na coordenação, debatendo, de fato, chamando os seus pares. Não sei avaliar qual foi a eficácia que isso alcançou, mas certamente foi feito. Então, acho que é muito bacana que tenha conseguido caminhar bem aqui. Não me preocupo com algo que foi levantado, uma carga de créditos um pouco maior em um ou outro quadrimestre, porque está tudo na parte flexível do currículo. Quer dizer, acho que isso reforça a questão da autonomia do discente. Quer dizer, se ele quiser se formar no período de 3 anos, em um ou outro quadrimestre ele vai se programar para ter uma disciplina no período diferente do seu, no sábado, mas dentro de uma flexibilidade de gestão que o próprio estudante poderá fazer, que eu acho que é bastante tranquilo. E também dizer que eu não acredito que deponha contra a interdisciplinaridade o fato do aluno escolher uma ou outra disciplina, né? Pelo contrário, faz com que o aluno de Ciências e Humanidades tenha um trânsito mais pela área das ciências naturais, das ciências exatas, podendo ele escolher se ele pretende ter esse trânsito, esse conhecimento, esse contato mais afeito a um ou outro campo do saber. Então, eu diria que talvez a gente derrube um dogma aqui, dizendo, olha, não é que precisa ter todas essas disciplinas, tal, mas precisa haver um trânsito, uma experiência do aluno, e eu acho que o currículo preserva isso. Então, dizer que, enfim, acho que há muitos aspectos positivos. Mas agora eu falo não como vice-coordenação do BCH, que eu representei, mas como pró-reitoria de extensão. E aí, eu digo, até justifico, Arilson, que eu não votei a favor da passagem para a ordem do dia, que eu sei que seria importante, porque eu senti falta da extensão. E eu vejo que, por exemplo, naquele período em que está reservado para atividades complementares, é verdade, está facultado lá no anexo 1, lá no grupo 2, inciso 6, a atividade de extensão como último item daquele grupo, que pode ser uma das formas de atividade complementar. E acho que isso acontece porque, embora o BCH, a coordenação, tenha dialogado com enfim, toda a cadeia para chegar até aqui, alguns setores da universidade só vêm ter acesso mais diretamente ao projeto aqui, né? No caso, quer dizer, o CEL, por exemplo, não teve oportunidade de discutir o documento. E ainda que seja complementar e não, vamos dizer, dorsal, a presença da extensão ela é relevante, né? Então eu queria ter oportunidade, talvez, para concluir, de após essa reunião, a gente tentar estruturar uma forma mais efetiva de ocupar bem, direcionar bem esse espaço de atividades complementares, que eu acho que valorosamente está reservado na matriz, mas para projetos de extensão, atividades de extensão, acho que não exclusivamente, mas quem sabe prioritariamente, que são oferecidos, posso dizer hoje, às centenas a cada ano na universidade. Então a gente oferece uma grande gama e acho que a gente consegue gerar uma sinergia maior. Queria ter a oportunidade da gente fazer isso depois. Obrigado.
Obrigado, professor Daniel. Último inscrito do terceiro bloco é o professor Dácio.
Eu só queria destacar três aspectos. Eu acho que fazendo um pequeno histórico, que o projeto dirigido, na verdade, se formos ler no projeto original, ele foi absolutamente descaracterizado do que nós efetivamente passamos a executar a partir da primeira oferta, que não necessariamente ele estava estruturado como uma disciplina. Nós podíamos ter pensado um desenho diferente, um pouco próximo talvez do que os trabalhos de conclusão de curso hoje são, e que não se restringe a um quadrimestre, tem uma atividade que permeia outras, né? Confesso que assim, e ao consultar os coordenadores das últimas versões do projeto dirigido, realmente a gente percebe que há uma tentativa de achar um rumo praticamente impossível com dois créditos em um quadrimestre. Então nós temos tido adaptações. Eu não consideraria as nossas práticas nessa disciplina, desde a sua primeira oferta, como sendo referência para que a gente formule isso. Então, eu sei que nessa altura do campeonato, rediscutir, talvez com um pequeno aumento no crédito, isso possa ser uma questão, mas eu acho que discutir a natureza dessa disciplina, não dessa disciplina, mas dessa atividade, talvez possa ser uma tarefa para, não necessariamente para daqui a 4, 5 anos, mas na sequência a gente já começar a discutir. Do mesmo jeito nós vamos discutir algumas outras disciplinas, alguns outros problemas na oferta de algumas outras disciplinas, eu chamaria atenção para que esta também, que não seja motivo de obstrução da discussão, mas eu gostaria de destacar. Mesmo porque ela pode significar, na linha que o professor Dalpinha estava colocando, algumas práticas educativas inovadoras. A gente percebe nos nossos projetos quase nenhuma prática educativa inovadora, né? Nós reproduzimos as disciplinas tal qual elas são tradicionalmente lecionadas e tal, e apostamos muito mais na multidisciplinaridade do que na interdisciplinaridade. Eu acho que o grande desafio é justamente introduzir os nossos alunos nas diferentes linguagens das diferentes ciências, das diferentes áreas do conhecimento, facilitando ou permitindo pelo menos um trânsito maior, em que pese não haver nesta fase aqui um aprofundamento desejável para o desenvolvimento de alguma das nossas ciências e de algumas nossas áreas de especialização e tal. Então eu chamo atenção para essa disciplina, em que pese, eu acho que a aprovação não pode não vá comprometer o aprofundamento do projeto. Eu acho que nós temos mais ganhos do que dificuldades, mas eu gostaria de chamar atenção a isso. Outro aspecto que foi colocado até pelo Rony, tá, eu sou absolutamente contrário à discussão neste momento da mudança de diurno, noturno ou integral para qualquer um dos cursos. No BCH, pelos motivos até apontados pelo professor Arilson, no BCH isso não foi discutido. No BCT foi discutido, até onde eu tenho informação, foi discutido e foi votado pela não alteração. Na CG, exatamente. E o que eu entendo é o seguinte: para discutirmos período integral ou matutino, teríamos que discutir uma alteração na programação do noturno, porque senão nós estaríamos contrário às diretrizes do Plano Nacional de Educação, às diretrizes do Ministério, às diretrizes do próprio PDI, que indica que não haja tratamento diferenciado dos cursos noturno e dos demais períodos. Acho possível discutirmos numa outra oportunidade, quando sim nós teremos que estar discutindo os dois turnos, ou seja, o projeto para todos os turnos, todas as vagas oferecidas pela universidade. Não sou contrário à discussão, tivemos uma discussão, uma ocasião das engenharias integral e estendendo o período de crédito, de integralização para o noturno, mas não dá, eu não acredito que dê para discutir isso separadamente, por isso eu sou contrário a isso.
Isso é o terceiro bloco, então se quiser se manifestar, precisa inscrever para o próximo. Uma parte.
Só para complementar a sua fala, Dácio, você comentou em relação à desconfiguração da disciplina de projeto dirigido. Quando do momento do meu relato em relação à revisão do BCT, eu vou salientar que não foi simplesmente da disciplina de projeto dirigido. Na verdade, várias disciplinas com uma proposta originalmente interdisciplinar estão desconfiguradas, não só a disciplina de projeto dirigido.
Depois do encerramento do terceiro bloco, a palavra volta para o professor Ilson.
Vou tentar ser bem pontual. Primeiro, em relação às implicações sobre a divisão entre os centros, nós não fizemos exatamente um estudo sobre isso, porque, como todos nós sabemos aqui, isso envolve uma negociação entre os centros a respeito da partilha, da responsabilidade sobre as disciplinas. Quer dizer, há ali um conjunto de disciplinas que são mais diretamente associadas a um centro ou outro, matemática, o centro de matemática, enfim, e assim sucessivamente, e há um pequeno conjunto de disciplinas cuja responsabilidade pode, inclusive, ser partilhada entre os centros. Ao longo desse ano agora, o professor Rony deve se lembrar, o professor Marcelo não está mais aqui, mas a gente, por conta de um problema de alocação num quadrimestre específico, fez inclusive uma discussão sobre isso, porque hoje a gente tem uma situação que é a resolução 100, depois foram sendo feitos acordos pontuais que não ficaram registrados, envolvendo direção, envolvendo às vezes coordenações, depois mudou a coordenação, não se tem mais a memória daquilo e etc. O fato é que hoje nós estamos num, digamos assim, quase que um pequeno pântano em relação a algumas divisões de responsabilidade. Naquela ocasião, o que a gente discutiu é que, uma vez aprovada a reformulação do projeto pedagógico, os centros se reuniriam para refazer esse acordo da divisão de responsabilidades, de maneira a manter aí uma divisão que seja equânime e que, portanto, envolve também número de professores, enfim, os critérios todos que estão relacionados a isso. Então, muito pontualmente, eu diria, nós não fizemos um estudo sobre isso, mas está previsto no diálogo entre coordenadores de curso e as direções de centro que essa pactuação seria feita agora na sequência. Segundo lugar... Sim?
Você é o próximo inscrito, de qualquer forma.
De fato aconteceu isso daí, mas respondendo, a gente sabe que tem um pequeno impacto, não é, nessa redistribuição, porque houve algumas opções, não é verdade? Houve a transformação de algumas disciplinas que estavam concentradas numa área, por exemplo, mais epistemológica, em outras disciplinas de mais de ciências sociais aplicadas. Então a gente sabe que tem um pequeno impacto aí, resta mensurar, mas ele não vai ser muito grande. A gente avaliou nos estudos iniciais quando nós discutimos isso daí, não foi, Gustavo? Naquele dia nós falamos, tem um impacto, mas não é muito grande, tá, Gustavo? Isso está bem claro já.
Bom, segundo comentário, sobre a questão levantada pelo professor Dalpian e pelo Daniel, eu diria, no conjunto do documento, os princípios gerais orientadores da UFABC estão todos presentes. A gente não tem um item no projeto pedagógico que diz os princípios gerais orientadores são esses. Aí é uma questão da gente ver se a maneira como isso está presente no conjunto do documento é satisfatório ou não. Eu tenho a impressão que sim. E talvez mais importante, se é que isso já não existe em algum outro documento, aí me desculpem, são tantos documentos, diretrizes, etc., que às vezes eu me perco um pouco nisso, de ter um documento de referência da UFABC em que essas questões estejam explicitadas. No PDI certamente está. Esse é um que eu me lembro bem. Não sei se existe algum outro documento ou se valeria a pena ter, sobretudo no momento em que nós estamos discutindo a criação de outros bacharelados interdisciplinares, uma diretriz mais explícita e sintética a esse respeito. O mesmo vale para a questão da extensão. Ela está por último lá, Daniela, não por nenhuma questão de prioridade, mas porque simplesmente a gente pegou a resolução das atividades complementares, que não é específica do BCH, e a adotou. Mas na própria fundamentação e na justificativa de criação do BCH, os aspectos de extensão estão bastante enfatizados, de interface entre universidade e sociedade, e etc, etc. Então, eu diria, esse não é um tema menor aqui no âmbito do projeto. E por último, um comentário muito rápido a respeito de projeto dirigido. Eu acho que a questão fundamental é a seguinte, e acho que fica claro pela discussão que nós tivemos nos últimos meses, que há um conjunto de temas que não podem ser conduzidos separadamente pelo BCT e pelo BCH. Então, eu citaria pelo menos esses. Um, projeto dirigido e ou práticas em ciências humanidades, se a gente aprovar a menção que está sendo feita aqui agora. Então, como essa discussão vai se arrastar por mais um tempo, a minha proposta era manter a nossa proposição, aprovar, e a gente nos próximos anos avaliar, à luz do que o professor Dácio coloca, qual era o espírito original e o que se pode fazer para que na próxima revisão isso seja reharmonizado. Segundo, as nossas disciplinas de bases. Eu repito, nós temos um problema grave e crescente com disciplinas com alto teor de reprovação. Isso já foi discutido, mencionado inúmeras vezes, e nós não temos uma política institucional
para esse problema. O número de retenções vem aumentando, a demanda reprimida vem aumentando, e nós não temos uma diretriz sobre como enfrentar esse problema. Terceiro tema comum e muito importante, as atividades complementares. Me perdoem dizer de maneira tão direta, mas eu diria, a nossa resolução sobre as atividades complementares, agora que passou um tempo da implementação, eu diria, é uma resolução ruim, né? Brincando um pouco, às vezes a gente tem que validar um pedido de atividade complementar de um jogo. O aluno foi assistir um jogo do Santo André contra o São Bernardo e a gente tem que validar, porque é uma atividade esportiva, ele foi ver, etc. Creio que não era esse o espírito original, mas da maneira como está a resolução, né, eu sempre brinquei, ainda se fosse um jogo do Palmeiras, do Santos, que muito tem colaborado, a gente até validaria com prazer e tal, mas tem situações que são muito esdrúxulas e a resolução das atividades complementares nos permite. Então tem pelo menos esses três temas, talvez a gente tivesse que pautar outros, em que é necessário uma condução conjunta. Quando a gente começou a revisão dos projetos pedagógicos, eu lembro de ter mencionado aqui no Concep, numa sessão, que era importante que isso tivesse uma condução, digamos assim, supra-BIs, em outros momentos de reuniões específicas, etc., eu também mencionei isso, e agora nós estamos vendo aqui uma série de problemas que são comuns aos dois, mas que não podiam ser resolvidos isoladamente por um ou por outro, porque tem implicações para a vida do outro bacharelado interdisciplinar. Então, como são discussões longas, eu sugeriria que isso desse origem a uma agenda que venha a ser trabalhada substantivamente e coordenada supra-BIs, digamos assim, nos próximos anos.
Obrigado, professor Arilson. Para o quarto bloco, nós temos a inscrição de 3 conselheiros, que todos já se inscreveram pelo menos uma vez. Então, eu vou encerrar as inscrições durante a fala do primeiro deles, que é o professor Rony.
Arilson, minha concordância integral às suas últimas falas. Aí, de fato, a gente precisa atacar esse problema com mais estruturalmente. Né? Preocupa muito a retenção de várias disciplinas. E são as mesmas, algumas que são compartilhadas com o BCH e o BCT são as mesmas, temos os mesmos problemas. É, engraçado, a gente quando está falando aqui, discutindo as coisas em tese, muitas vezes a gente fala que as ações não podem depender de quem ocupa as cadeiras, né? E eu me lembro que poucas das pessoas que estão aqui se lembram disso, até bem pouco atrás a gente brigava que não podia oferecer as turmas no horário, no outro turno, porque as regras não permitiam. Hoje a gente briga porque as pessoas trocaram as cadeiras, agora as pessoas falam que podem. A gente tem uma discordância, eu e a professora Vanessa discordamos do que significa a palavra parcialmente, mas a gente conversa sobre isso depois. O que eu queria chamar a atenção aqui, Arilson, é sobre um dos anexos, o F, se eu não me engano, que é o plano de transição entre as matrizes. De fato, segundo as normativas, a gente não precisa ter nenhuma transição entre as matrizes curriculares, mas é legal a gente ter para dar um norte para os alunos, né? Em tese pela legislação, e eu acho que essa legislação nesse sentido é burra, você pode mudar a matriz e todos os alunos obrigatoriamente têm que passar a cumprir aquela matriz, você não precisa dar nenhuma transição, não tem direito adquirido, isso já tem decisão no Supremo Tribunal de Justiça, então não adianta nem ir para a justiça que não vai ganhar. Mas é legal a gente ter a transição, eu acho que vocês se preocuparam bastante com isso. A única coisa que eu acho que está faltando olhar aqui nessa transição é dizer que vai ter um momento que a gente vai parar de ofertar a matriz 2010. Então, não vai dar para eternamente as pessoas ficarem aqui 10 anos esperando para se formar no BCH, 10 anos eu estou exagerando, 10 anos nem pode, né? Esperando que a gente vai ficar ofertando essa matriz durante 10 anos. Então, acho que caberia um artigo aqui dizendo que conforme for progredindo a matriz que vocês chamaram de matriz 2015, paulatinamente vão deixar de ser oferecidas as disciplinas da matriz de 2010. Para ficar bem claro que vai existir uma transição, de forma que as pessoas têm que procurar se manter. Quem já entrou antes tem que procurar fazer as disciplinas que precisam para integralizar o crédito para poder se formar. Senão, obrigatoriamente, ele vai ter que optar pela matriz de 2010. Não vai ter jeito. Então, é uma sugestão de inclusão de um item sobre isso. Não sei se eu fui claro, Arilson, você entendeu o que eu estou falando? Porque isso é uma coisa que é preocupante, porque do jeito que está, a gente acaba assumindo que nós vamos fazer isso para sempre. Oferecer essa matriz 2010 enquanto tiver alunos dependendo disso. E aí ofertar uma turma por causa de um aluno que precisa atender não faz sentido, né? Então, acho que a gente precisa deixar claro para os alunos nessa transição que vai acontecer isso. Eu tenho 2, né? Eu tenho 7 segundos, se o presidente me permitir, eu dou.
Não, é só uma coisa. no meu entendimento, o mecanismo de convalidação de disciplinas elimina por completo essa discussão. Nós podemos, a partir do dia seguinte, não mais oferecer a disciplina, desde que previsto uma convalidação. Esse sim, é o meu entendimento.
Mas é só para dizer que a gente vai parar, porque do jeito que está, não fica claro que vai parar de ofertar a grade, porque quando ele fala assim, e aí me desculpa, só para causa do aparte, né? O parágrafo único do artigo 3º diz não será necessário optar formalmente por uma das matrizes. Então dá a impressão que ao não ser necessário optar, que sempre a gente vai ter, dá uma falsa impressão, né? Não é, é uma das leituras possíveis, não é a minha leitura, mas é uma leitura possível.
A próxima conselheira inscrita é a Andressa, e estão encerradas as inscrições.
Só comentando a fala do professor, aqui no terceiro parágrafo, no artigo 5º, no terceiro parágrafo, fala que, considerando a resolução do CONCEP, número 166, fala que do parágrafo 1º desse artigo serão ofertadas no máximo até 2020. Então, acho que já tem o que o professor comentou, que já fala que já vão ser ofertadas, as matérias vão ser ofertadas até 2020. Mas a minha inscrição se remete a uma dúvida que surgiu em respeito à alocação das matérias dos pós-BIs. E a alocação das disciplinas dos pós-BIs. Com essa questão do BCH e com as atividades complementares e com a sugestão de alocar isso num dia só, e também de sugerir que não tenha aulas naquele dia, ou sempre atividades naquele dia, isso, no longo prazo, não pode acabar prejudicando os pós-BIs, os alunos dos pós-BIs? Em quanto tempo isso pode ser analisado? Somente quando for revisar o BCH? Isso é uma dúvida em relação aos alunos anteriores a 2015. Sim.
Você falou também na condição das convalidações, é o seguinte, existe uma resolução na UFABC que propõe, né, vamos dizer assim, reformulações dinâmicas dos cursos, sejam dos BIs ou dos braços tecnológicos representados pelas engenharias ou os bacharelados em ciências básicas. Nesse sentido, como vão existir mudanças dinâmicas dos cursos, obrigatoriamente imposto pela resolução, o que a gente tem que trabalhar com o nosso aluno é o seguinte: estruturar as convalidações e falar para ele, ó, a reformulação foi feita pela melhoria do curso, então não se apega a uma matriz antiga, porque principalmente nos braços tecnológicos, nas engenharias, não faz sentido, né? A gente lá na aeroespacial mostra para o aluno que, olha, não se estuda mais isso, a gente está propondo uma nova grade que se estuda isso agora, então não adianta você querer estudar aquilo lá, tá? Que o que está sendo executado e trabalhado na ponta, na fronteira, é isso daqui. Então é nesse sentido, mas eu acho que o Dácio falou é interessante, a questão de você estabelecer as convalidações e pautar, olha, alunos, vocês têm que seguir na nova proposta de reformulação que aconteceu, que daqui a 2 anos, do jeito que a resolução impõe, vai acontecer novamente, então é isso.
Condicione.
Ela me deu
5 segundos.
Sim, Arilson, lembra que eu tinha chamado a atenção na primeira intervenção sobre a questão dos 24, 26 créditos que tem nos quadrimestres lá na frente? Eu acho que é isso que está suscitando a pergunta da Andressa de novo. Então, acho que seria interessante, quando você tiver a palavra, que você esclarecesse essa questão com um pouco mais de cuidado, né? Eu entendi a resposta, mas talvez não tenha ficado claro para todo mundo.
Conselheiro Dapian.
Alô, eu gostaria de retomar minha fala anterior e até reforçado pelo que o Daniel falou. Um dos princípios que a gente havia mencionado é prática integrada da pesquisa e extensão articuladas ao currículo. Aí eu procurei extensão no projeto pedagógico, você também deve ter feito isso, e realmente não há a menção. Eu acho que vale a pena incluir, certo? Mas o principal ponto é trajetórias formativas na perspectiva de uma alta flexibilização curricular. E aí é o único momento que eu remeto à grade curricular de vocês. Não tenho nenhum comentário com relação às disciplinas, mas eu acho que a organização poderia mudar. No sentido de que aqui aparece nos 4 primeiros quadrimestres preenchidos por disciplinas obrigatórias. Mas a gente quer induzir o nosso estudante a ou induzido no nosso estudante a autonomia por buscar suas disciplinas, por buscar seus caminhos, por estudar alternativas. Eu olhei o projeto do BCT e também ele tem, eu acho, no começo, rígido. Então, eu acho que dá para fazer, olha só, está 18 créditos no primeiro, 18 no segundo, 16 no terceiro e 16 no quarto. Sem prejuízo, eu acho que daria para incluir algum buraco vazio de disciplina de opção limitada para que os estudantes procurassem. Eu acho que esse é o princípio fundamental do BI, que seria bem interessante se tivesse se fosse mantido nessa
professor Dacian.
Só com relação a essa questão da convalidação e a permanência de oferta das disciplinas, eu acho que isso, eu tenho só uma proposta, que seria a supressão do parágrafo 3º do artigo 5º, que prevê essa permanência da oferta das disciplinas da grade anterior. Que eu, com a convalidação, isso não é necessário. E a resolução da convalidação diz que a compensação de créditos, você vai discutir isso com a 166, diz justamente isso, que você vai fazer as compensações com as opções limitadas. Nós não podemos diminuir a carga horária do curso, isso não. Mas se a convalidação, eventualmente, vale o que efetivamente ele cursou em termos de créditos, é computado isso, mas convalida disciplinas da grade anterior, que era a obrigação dele. Aí a gente elimina essa discussão de direitos adquiridos. Ah, eu entrei em 2011 e tinha, portanto, tal compromisso e agora não está mais oferecendo a disciplina. Não, você faz a nova que convalida essa sua que deveria ter sido feita e não vai fazer porque não existe mais, mas a carga, ou seja, o número de créditos é compensado, tem estratégias para as opções limitadas justamente do curso. Então isso a 166 já previu, e eu acho que justamente para a gente evitar a continuidade de oferta de disciplinas que passam a não existir mais. No meu entendimento, a partir da edição do projeto 2015, você deixa de oferecer as disciplinas anteriores, passa a oferecer todas essas, obviamente dando os caminhos para o estudante ingressante nos anos anteriores fazer as suas convalidações e não ficar preso na grade curricular. Isso é possível, é possível e está previsto. Nesse sentido, eu tiraria essa extensão até 2020 aí. Eu acho desnecessário.
Professor Wilson, por favor, faça as suas considerações finais.
Bom, primeiro, em relação ao tema das atividades complementares, não tem o prejuízo que origina a sua preocupação, porque, como eu disse antes, não há nenhuma rigidez em relação a esse período aberto na matriz. Ou seja, os alunos dos cursos pós-BCH, dos cursos específicos, sobretudo, as coordenações vão continuar ofertando as suas disciplinas normalmente. O único acordo que nós fizemos é que, para tentar evitar o comportamento oportunista, é que algum curso ofereça uma disciplina específica para aquele horário, por exemplo, de 4 horas cheia, porque aí é um desestímulo a que o aluno faça atividades complementares e ele vai fazer essa disciplina tampão, digamos assim. Mas a ideia é que os cursos específicos continuam ofertando as suas matrizes normalmente, então não há nenhum prejuízo com relação a isso. E como nós não aumentamos o número de disciplinas obrigatórias, ao contrário, nós diminuímos, o acréscimo que há, digamos assim, para os quadrimestres posteriores é mínimo. Então é no limite, se a gente for considerar, se os alunos deixarem efetivamente esses períodos em aberto, de 8 horas que ele pode, digamos assim, dispersar em todos os quadrimestres seguintes. Mas isso aí fica a critério do aluno, ele pode absorver isso já nesse próprio quadrimestre. Então é na direção de flexibilizar e não pesa para os quadrimestres seguintes. Sobre a questão levantada pelo Dalpian das disciplinas obrigatórias, eu tinha feito essa proposta originalmente no colegiado da coordenação, mas praticamente todos os coordenadores dos cursos pós-BI avaliaram, eu não vou saber reproduzir aqui agora com precisão os argumentos deles, é que isso criava um problema para o planejamento da oferta dos cursos pós-BI, porque isso significa deslocar alguma das disciplinas obrigatórias do BCH para o 5º, 6º, eventualmente para o 7º quadrimestre. E todos os cursos pós-BI estão com as suas matrizes organizadas para ofertar uma matriz
por assim dizer, cheia a partir do quinto quadrimestre dos alunos. Então, aí tem um problema que foge, digamos assim, à governabilidade específica do BCH, mas que tem que ser revisto com o conjunto dos cursos. Então, eu particularmente fui voto vencido nessa proposição. Eu concordo contigo que seria mais interessante. A única coisa que nós conseguimos fazer aqui, e que foi uma coisa muito destacada pelos alunos que abandonavam o BCH, era o fato de que o primeiro quadrimestre, na versão original, era excessivamente árido para um aluno que queria cursar humanidades, porque a gente colocava ele para cursar várias coisas de não humanidades logo no primeiro quadrimestre, e isso acabava afugentando muita gente. Os alunos que evadiram o curso que a gente entrevistou destacaram isso como o principal problema. Falaram, eu entro e aí eu tenho que fazer bases de não sei o quê, base na estrutura da matéria, não sei o quê, e de humanidades não tem quase nada, então isso a gente fez questão de mudar. Essa flexibilização maior, eu em tese seria favorável, mas as coordenações dos cursos específicos foram muito enfáticos que isso gera problemas de administração da matriz deles e, portanto, a ideia foi abandonada. Em relação, finalmente, ao tema da matriz de convalidações, eu tinha feito um raciocínio que, pelo que eu entendi do argumento de vocês, então estava equivocado. A gente, quando pensou na matriz de convalidações, e por isso estabeleceu um prazo, nós estávamos preocupados, digamos assim, com a convalidação direta, ou seja, disciplinas que deixavam de existir por disciplinas que passavam a existir. O argumento do professor Dácio, que se eu bem entendi é endossado pelo Rony, é que não necessariamente nós precisamos pensar em termos de convalidação direta, e sim de convalidação do conjunto de créditos em obrigatórias que precisa ser cumprido. Então, nesse caso, aí disciplinas que deixam de existir poderiam ser substituídas não pela sua correlata direta, mas por alguma outra. Então, talvez seja uma questão de ajustar a resolução nessa direção. De qualquer maneira, minha preocupação com isso não era muito grande. Por quê? Porque o número de disciplinas que deixam de existir é relativamente pequeno. E sobretudo nessas, acho que três, né? E sobretudo nessas a gente não tem uma demanda reprimida muito grande. Então, num prazo muito curto de tempo, a gente eliminaria esse problema. Mas talvez a sugestão que vocês estão fazendo dá ainda mais liberdade para equacionar o problema e a gente pode fazer o ajuste nessa direção.
Obrigado, professor Wilson. A discussão desse assunto foi muito rica. Eu acho que ela se divide naturalmente em três assuntos, professor Edson. Fique à vontade.
Essa sua interpretação de que a gente poderia fazer a convalidação com qualquer outra disciplina, exatamente, eu não tenho a mesma interpretação, até porque, assim, o que a gente tem do histórico aí é que, me parece que numa resolução de integralização ainda que ela poderia tratar que se faltar créditos lá, você poderia compensar com obrigatórios, assim por diante, mas isso não seria necessariamente uma convalidação, né?
Bom, essa discussão foi muito rica e acho que nós tivemos três tipos de intervenções. Primeiro, tem três assuntos elencados pelo professor Arilson que não podem ser decididos aqui e no âmbito da discussão apenas do BCH: questão do projeto dirigido, da disciplina das bases, das atividades complementares. Eu acrescentaria um quarto também abordado aqui, que é o período de oferta, diurno ou matutino. Acho que todos esses quatro assuntos devem ser discutidos em conjunto pelo grupo dos BIs. Deixando esses quatro assuntos de lado, tivemos uma série de pedidos de esclarecimentos e tivemos uma única sugestão de uma mudança efetiva do texto, que era a proposta de suprimir o parágrafo 3º do artigo 5º do anexo 4º. Que é aquele que diz que o período máximo de oferta das disciplinas da matriz anterior é até 2020, de fato. Pelas anotações que temos aqui, essa foi a única sugestão de efetivamente mudar o texto. Então,
Inclusão, dimensão, extensão, a questão de mudar a grade.
Inclusão da extensão. Que mais?
A mudança da grade para deixar espaços livres.
Quem fez essa proposta?
Eu.
Você. Também.
Com relação à mudança da grade, talvez isso seja mais simples da gente resolver. A gente fez questão de destacar no texto do projeto que o que está colocado aqui em termos de matriz é um exemplo.
e que a oferta da matriz ela é objeto de discussão do planejamento anual de oferta de disciplinas. Então, essa proposição do professor Dalpian talvez possa ser objeto de discussão no momento do planejamento da oferta. Ou seja, nós tentamos destacar bastante aqui de que não necessariamente as disciplinas serão ofertadas nessa ordem, nessa sequência, e aí, portanto, talvez no, na discussão com os colegas dos cursos específicos, a gente possa tomar isso como uma sugestão do CONCEP e deliberar sobre isso no momento do planejamento da oferta.
Eu realmente, é que no final das contas é essa que vai ser seguida, os alunos acessam o documento, não perguntam para ninguém e efetivamente essa é o que se vê como a sugestão, certo? Eu sinceramente acho que seria importante isso daí, o argumento de que da atribuição realmente visa ou separar o BI dos cursos pós-BI, é o que você falou, porque o curso pós-BI deseja fazer a sua atribuição do jeito que ele quer e uma grade mais homogênea, mais, onde há uma interface maior entre os dois cursos, prejudica essa alocação. Mas é essa interface que faz com que haja maior interação entre o BI e o não BI. Do jeito que está aqui, no quarto quadrimestre, e pela fala do Arilson, no quarto quadrimestre a ideia é que o aluno já vai começar um pós-BI específico, certo? E sem essa interligação. Eu acho que esse ingrediente de uma transição homogênea do BI para o pós-BI, eu acho bastante importante. Mas assim, eu posso elaborar uma proposta mais detalhada.
Não, nós estamos no expediente, então não há necessidade de elaboração de uma proposta. Não?
Eu só queria perguntar se eu entendi, professor Gustavo, o senhor permite, presidente?
A parte que me concede
A sugestão sua está em relação a... É que nós não estamos mais, né, na discussão, é a mesa que concedeu as palavras. O que você está sugerindo é que, por exemplo, empurre-se uma dessas disciplinas, não sei, vou dar um exemplo qualquer, aí, por exemplo, estudos étnicos e raciais, por um outro quadrimestre, de forma que você tenha uma janela ali onde possa ser ofertada a disciplina do pós-BI, é isso? Essa é a proposta efetiva? É só para eu entender. Obrigado.
Bom, nós temos então alguns assuntos a ser resolvidos, mas são relativamente poucos e são pontuais. Então, eu entendo que esse assunto vai para a ordem do dia da próxima reunião desse conselho. E o assunto em seguida, obviamente, não teremos tempo para abordar hoje. A rigor, ele teria que ficar para a continuação dessa sessão do CONCEP. Eu proponho que, em vez de fazermos uma continuação como assunto único, para qual não teremos mais agenda este ano, que esse assunto vá para expediente da próxima sessão, da primeira sessão ordinária de 2015, em 10 de fevereiro. Como primeiro assunto do expediente. E eventuais outros assuntos na ordem do dia. Mas vai ser o primeiro assunto no expediente. Sim. Sim. Mas pode ter, até lá, pode ter novas propostas. Ah, não, não pode para a ordem do dia, de fato. Tá, correto, correto. Então, na primeira sessão ordinária de 2015, em 10 de 2, nós teremos na ordem do dia o projeto pedagógico do BCH, e como primeiro assunto do expediente depois da ata, o projeto pedagógico do BCT.
Preciso só fazer uma pergunta. Não tem coisas que têm que ser definidas que são comuns aos dois? Se a gente aprovar o do BCH antes de ter uma discussão mínima do BCT, a gente não vai prejudicar essas questões que poderão surgir da análise do segundo? Então é só isso que eu queria perguntar. É que a gente não fez nenhuma discussão prévia nesse conselho, e de repente pode ser que a gente ter pelo menos minimamente uma discussão do BCT antes da gente fazer a aprovação formal do BCH, porque existe uma confluência, uma intersecção entre eles, e a gente tiver alguma alteração significativa, que pode ser até pequena, pode ser que prejudique a votação que foi feita anteriormente. A não ser que a gente deixe, é que não dá para saber se vai aparecer algum tema nessa discussão, essa que é a questão.
Bom, eu acho que os três grandes temas que nós já destacamos para uma discussão separada são esses que listamos: projeto dirigido, bases, atividades complementares e período de oferta. Nenhum desses três grandes assuntos vai ser aprovado na próxima sessão, nem na discussão do BCT, nem do BCH. Todos eles vão ter que ser aprofundados em uma conversa específica intra-BI, para apenas então entrar no Concepe.
Bom,
nosso tempo acabou, não temos inscrições, então agradeço o trabalho e a presença de todos e encerro essa sessão.